Tecnocast, o podcast do Tecnoblog.
Gente, seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
E no episódio de hoje a gente tem aqui um convidado, terceira vez que ele já participa do Tecnocast, Todd do Meio Beat, seja bem-vindo.
Opa, muito obrigado mais uma vez, é sempre bom participar da gravação com vocês.
Bom, diferente dos outros episódios, esse aqui talvez não tenha uma questão central sobre a vida, o universo e tudo mais, né? A verdade é que a gente está utilizando os dispositivos de formas diferentes e essa mudança está fazendo algumas vítimas no mundo da tecnologia. Grandes empresas estão se reinventando e lançando novas categorias de produtos para tentar se adaptar a esse tal de mobile first. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre esses dispositivos e vai debater um pouquinho o papel de cada um deles. Começamos depois da caixa postal.
Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para
23 minutos.
Então vamos lá, Paulo Riga, qual é o primeiro e-mail desse episódio?
É do Thiago Bignotto, ele tem 35 anos, é empresário e mora em Cordeirópolis, São Paulo. Sabem que eu percebi que eu tenho adblock no meu Chrome? Porque vocês comentaram no último Tecnocast. Eu instalei, toda vez que reinstalei o Chrome, ele acaba vindo por tabela junto com os outros plugins. Sobre bloquear conteúdo, o que mais me motivou foi que passei a usar apenas conexões 3G, com limitação de dados. A maioria dos sites parece usar scripts que fazem com que as propagandas sejam carregadas antes do conteúdo. Então, naquela época, isso foi uma mão na roda. Aí eu também não me incomodo de que me rastreiem e não acesso nada de comprometedor. Abraço. Então, um dos principais motivos pelos quais as pessoas resolvem usar bloqueador de anúncio é que, junto com os anúncios, são bloqueados os scripts externos e tal, e isso acaba agilizando muito o carregamento da página, porque além de você cortar os scripts que consomem processamento e tal, consome banda, né? Então, numa conexão limitada, isso faz muita diferença. E aqui no Brasil a gente sabe que a internet não é lá aquelas coisas, né? A gente tem até uma oferta boa de conexões dos grandes centros e vários megabits por segundo e tal, mas a maioria do país não é assim, né? E o New York Times chegou até a fazer um gráfico que eu acho que o Mobilon pode acompanhar melhor, que eles compararam a velocidade de carregamento dos sites com adblock e sem adblock. E, tipo, às vezes, com o bloqueador de anúncio ativado, chegava, tipo, 50% de diferença. Só que carregava na metade do tempo. Então, é uma questão difícil, né?
O que esse infográfico do New York Times mostrou pra mim foi que, na verdade, existem sites muito bons e sites muito ruins. Porque tem sites que carregam tanta porcaria que o conteúdo representa uma porção muito pequena do tamanho total da página. E isso tá muito errado. Por mais que o site sobreviva de publicidade, ele tem que ter guidelines para que os anúncios não sejam tão pesados. E nem tanto, às vezes, em quantidade, né? Mas realmente o peso do banner tem que ter uma limitação e tal. Bom, tem sites na lista que a publicidade representava, sei lá, 20% do peso total da página. Outros sites, por outro lado, a maior parte dos kbytes ali era realmente de publicidade. Isso que o Thiago falou da impressão de que os scripts carregam as propagandas primeiro, na verdade isso é errado. Tudo hoje em dia usa o carregamento assíncrono. Então até botão de Twitter, de Facebook, que também carregam arquivos muito grandes de JavaScript e tal, eles usam um carregamento assíncrono, o que significa que a sua página carrega inteira primeiro o HTML e as imagens, e no fundo fica carregando a publicidade, o botão do Twitter e tal, mas a sua página já está carregada. Então é por isso que às vezes você entra numa página, você começa a rolar, né, para quem não... Muita gente já sabe disso, porque a audiência do Tecnoblog é muito gente que trabalha com TI, né, mas é bom explicar para quem não é desenvolvedor, mas é por isso que quando você carrega uma página, você rola a tela e você já está lendo o conteúdo e às vezes o botão do Twitter não carregou ainda. ou às vezes você tá lendo o conteúdo e depois aparece aquele pop-up de olha, você não curtiu nossa página no Facebook ainda. É por causa do carregamento assíncrono, né? Aquilo lá tá carregando no fundo enquanto você tá lendo o conteúdo. E isso é o que deveria ser para todo mundo, né? De certa forma, às vezes você consegue ler o seu conteúdo numa conexão lenta e sair do site antes de ser impactado pela publicidade.
Sim.
É isso, bom, do ponto de vista do usuário, não reclama.
E claro que às vezes sempre você vai numa página e tem um script que não é assíncrono e trava tudo.
Exato.
Né? Você não consegue ver.
Exato, é. Então, isso aí é desenvolvimento porco. Então, como todo problema, aí o problema não é o conceito de ter ou não publicidade, de ter ou não banner. O problema é desenvolvedor preguiçoso ou webmaster preguiçoso que não quis implementar a tecnologia correta. Porque...
Webmaster.
Por que, que eu falei webmaster, né? porque, assim, quando você vai instalar um código do Google de FP, por exemplo, ou do Twitter... Ele sempre te dá, no mesmo pop-up ali, ele te dá as duas opções, assíncrono ou síncrono. Dadas raras exceções onde o síncrono vai ser o mais apropriado, é só você copiar o assíncrono e colar, né? É muito simples, você não tem que nem ter conhecimento de código, você só tem que entender o que é o assíncrono, né? Então eu já tô explicando aí pra quem tinha essa dúvida. Então, na teoria, a publicidade não deveria atrapalhar o carregamento. O que ela pode fazer é realmente consumir sua banda do 3G, e aqui no Brasil tem um limite de banda muito pequeno e tal. Mas não vai atrapalhar no sentido de fazer você ficar esperando, porque o conteúdo vem antes e o banner só depois. E isso o Tecnoblog inteiro é assim, o sistema de comentários, os botões de compartilhamento, a publicidade, tudo no Tecnoblog é assim. Carrega primeiro conteúdo, imagem, e aí no fundo rodam os scripts para carregar os banners e nenhum banner invasivo. É banner lá em cima, do lado, tal, nada que vai atrapalhar a sua experiência na página.
É isso aí.
O segundo e-mail que a gente tem aqui é do Marcel de Santana. Ele tem 33 anos e é um funcionário público de Rio Branco, Acre.
Meu Deus!
É
como
real?
Assim? Eu acho que ele tá zoando. Ele botou, tipo, de zoeira. Ah, vou botar que eu sou do Acre. Não, porque não, como assim?
Bom, vamos ver aqui. Olá, Tecnocast. Tudo bem? Mais um programa excelente. E esse eu senti a obrigação de comentar. Fiquei muito feliz com a sinceridade abordada por todos durante o episódio. Ninguém é bobo de afirmar que o bloqueio de ads não afetará o mercado de marketing digital. Sim, com certeza afetará. Por outro lado, eu penso que isso surtirá efeitos na má propaganda, aquela que é invasiva, ou como foi comentado no programa, o caso do banner que ocupa a página inteira, com um X pequeno que não funciona e tudo mais. Essa canibalização do uso do banner tem se tornado um problema na internet. Talvez, e digo talvez, os softwares de bloqueio consigam tornar essa navegação agradável e deem cada vez mais lugar ao uso inteligente da propaganda comercial. Um bom exemplo são os reviews feitos pelo Riga. Ele, com o smartphone em mãos, expõe qualidades, efeitos, pontos positivos, preços, expectativas atendidas ou não, e nos deixa melhor informados sobre uma possível compra. Não entendi a relação do review com a navegação agradável, mas tudo bem. Indo além, gosto de pensar no modelo YouTube. No começo, ninguém sacou o porquê da compra pelo Google. Depois chegaram os banners na lateral dos canais, crescimento da plataforma de vídeos e, mais recente, os comerciais com a possibilidade de pular um anúncio. Hoje em dia, eu afirmo categoricamente, e já posso falar em nome de uma boa parcela, em dizer que assisto a mais propagandas no YouTube do que a TV da minha sala. Bom, eu não assisto nem TV, né? Então eu acredito em você. Que está mais para móvel de decoração, mas isso é comentário para Tecnocast 29, que poderia ter o título de Chupa Rede de bobo. Bom, é isso. Continua com o Cash. Abraço e até mais. Oh, deixa eu só falar uma coisa. Marcel, eu só queria agradecer porque, caraca, você escreveu muito bem o seu e-mail. Isso é uma coisa muito rara aqui na caixa postal, viu? Deu pra ler inteirinho sem engasgar. Então, essa questão de afetar o marketing digital, que até o Marcel fala que com certeza afetará. Realmente, no episódio anterior eu defendi bastante que afeta os menores. E aí o Guga veio e falou que, na verdade, não afeta. E como a gente estava com um problema aqui de conexão, a gente acabou não respondendo. O Guga mandou aquele áudio, a gente gravou aqui e adicionou. Mas assim, afeta. Afeta sim. E o Guga falou que se o pequeno vender todo o inventário dele, não vai fazer diferença. E pelo contrário, e eu vou tentar dar uma imagem aqui de como funciona. O Tecnoblog com 4 milhões de page views talvez não seja o veículo mais relevante do mundo para os anunciantes, porque eles procuram portais que entregam isso por dia. Né? Então, desse ponto de vista, a gente é pequeno. Mas do ponto de vista de um veículo independente, a gente é gigante, um dos maiores blogs do Brasil. E isso é muito relevante porque é uma mídia social. É uma mídia que o ouvinte, o leitor, está se relacionando direto com os blogueiros, né? O Paulo Riga, o Alecrim, eu. Então, você desenvolve essa confiança na opinião de quem está ali. Então, a questão do banner, por que é relevante? Se a gente tiver dois espaços de banner na página e a gente vender, sei lá, a R$2 o CPM, que é um CPM baixíssimo, esses dois espaços, é um CPM de leilão, de venda, que é pra você vender o que tá sobrando ali, que ninguém tá comprando, R$2 vira R$4, são dois banners, todo mundo usando o mínimo 4, a gente tava usando dois, então R$4, e aí você multiplica por 4 mil, que são 4 milhões de impressões, R$4 o CPM. Você chega numa conta que vai dar 4, 8, 12, R$16 mil por mês. R$16 mil por mês... E eu não sei em que situação financeira o ouvinte está, mas R$16 mil por mês é uma puta grana, né? Porra, pra gente manter uma operação, pô. R$16 mil você paga editor, você paga editor de vídeo, de áudio, você paga repórter, autor, pô, você paga um monte de coisa com isso. Lógico que não dá pra manter toda a operação, o nosso custo mensal é muito maior do que isso. Mas já é um valor considerável pra gente fazer investimentos e tudo mais. Então existe um impacto muito grande... E eu acho que principalmente nos pequenos, eu volto a bater nessa tecla. Mas é lógico que é numa utopia onde o mundo inteiro, sua mãe, sua avó, sua tia, está usando o Adblock em todos os dispositivos. Eu já não acho que isso vai acontecer também, né?
O próximo e-mail é do Marco Reis e ele diz o seguinte. Esse assunto é complexo e inevitável. O modelo econômico de muitas empresas está mudando. Não por acaso, mas a sociedade mudou, principalmente por causa da internet. O problema é que uma empresa não tem como se reinventar na mesma velocidade que a web. Isso é impossível. E algumas vão ficar pelo caminho. Lembrei da Kodak por algum motivo. Isso não significa incompetência ou punição. Vejo muita gente falando que as empresas têm de se adaptar à nova realidade. Mas quem que gosta de se adaptar? Veja o caso do ajuste fiscal do governo. É uma adaptação necessária, mas não tem muita gente querendo pagar a conta. É preciso ter uma visão mais prática e realista. Não tem como se adaptar ao que vem pela frente. Os taxistas estão sentindo na pele. O Uber vai chegar, se não for agora, nos próximos anos. E nem todo mundo vai conseguir acompanhar. Por exemplo, meus filhos não assistem a Globo. Acho que a queda de arrecadação dessas televisões vai ter uma grande baixa. Mais do que isso, acho que tem muita gente lá preocupada com isso. Minha filha de 6 anos, por exemplo, nunca assistiu SBT. E não parece que vai começar agora. Pô, ela nunca assistiu Chaves, como assim, né? Não! Enfim, ele termina. É legal dizer que o WhatsApp revolucionou, mas não se iluda. A perda de arrecadação das telecoms não será barata, como todo mundo está pensando. São milhões de empregos em risco. É um modelo complexo e não sei ainda como isso vai terminar. Mas é importante lembrar que todo mundo tem conta pra pagar. E os serviços grátis não necessariamente são positivos pra sociedade.
É, a gente discute constantemente aqui no Tecnocast o tal do disruptivo, né? E a gente já falou isso várias vezes também. Ô, Vinícius, deixa só fazer um adendo aqui, que eu tô sentindo que minha voz tá meio falhando. Eu tô com alergia a esse calor e tudo mais. Mas enfim, tem um comentário que é interessante, que nada é de graça, né? E se alguma coisa é de graça, o produto é você. E é exatamente isso, em todos os lugares. O Facebook não é de graça, você é o produto do Facebook. E ele vende o você pro anunciante, ele vende o que ele sabe exatamente sobre você. Onde que você foi, o que que você gosta de comer, qual restaurante você vai, qual música você curte e tal. O anunciante consegue segmentar precisamente a audiência que ele vai atingir quando ele anuncia no Facebook. Então, nesse caso, o produto é você, né? Então, não existe realmente nada de graça. Isso é bom frisar.
E o exemplo do WhatsApp, a gente teve um especial do Mobilon sobre mineração de dados, enfim, vale a pena ler.
E o último e-mail que a gente tem aqui é do Eduardo, que é de Santa Catarina. Ele começa falando assim, ouço vocês desde o TBcast... Mentira! Desde o episódio
Pânico... Como dissemos, não é uma obrigação ouvir desde o TBcast pra ter o e-mail lido aqui.
É. Ele fala que é desde o pane do sistema. É muito atual ainda esse episódio, a gente falou sobre energia elétrica, né? Uma coisa que vocês não observaram é que essas propagandas podem ser uma maneira de distribuir vírus, método chamado de malvertising. Flash nem se fala, é uma porta de entrada para muitos malwares, mas propagandas normais também podem infectar o seu sistema. Ou seja, usar um adblocker pode ser uma linha de defesa de sua máquina, tipo um ad firewall. Coloco adblockers nos PCs da minha família e empresa não por estar muito incomodado com anúncios ou rastreamento, mas como uma linha de defesa mesmo. E sempre tenho a consciência de desativar nos sites que eu mais visito. Agora, com o aumento do número de usuários de adblockers, tem surgido algumas alternativas em que você possa bloquear os ads sem peso na consciência. Você paga um valor mensal e esse valor é distribuído dentro dos sites que você visitou e que passou mais tempo. O Flutter, se eu não me engano, foi quem começou com esse modelo. A própria Google tem uma alternativa chamada Google Contributor. Eu estou testando também uma extensão nova, que lançou em 26 de novembro de 2015, para Chrome, chamada ProTip, que identifica endereços de bitcoins para doações nas páginas e paga direto aos sites, pulando as taxas de outros serviços similares. Eu sei que TB não é muito lá fã de bitcoins, mas achei a extensão genial e já estou usando. Nossa, que engenharia, né? Esse modelo já existe há algum tempo, mas está demorando um pouco para vingar. Valeu e continue com um bom trabalho. Valeu.
Nesse negócio de malvertising, não que seja necessariamente um malware ou um vírus, mas é engraçado que quando você passa a usar Mac, do nada você recebe um monte de propaganda, banner e pop-up de um software de limpeza.
Clean My Mac,
que,
né?
Sim, é. Não, é. E, cara, tipo, se eu comprar esse negócio, será que ele bloqueia os anúncios do Clean? É muito irritante, sabe?
É um malware esse software. Mas eu acho que assim, esse argumento do malware, assim, pelo menos na minha opinião, eu acho, sei lá, desnecessário. Existe. Mas, primeiro que eu vejo isso acontecendo mais no Android. E segundo que eu acho que, bom, tem sempre aquele argumento de que depende muito do que você visita. E se você visita sites sérios e confiáveis, você não vai ter problema com esse tipo de anúncio, né? Então, só nisso aí você já resolvi o problema do malware. Ah, mas é minha família que tá usando, papapá. Ah, não, é verdade. Mas nas minhas experiências, eu acabo sendo o cara que faz manutenção até hoje, mesmo sem tempo pra nada, eu faço manutenção na família inteira, né? Nos computadores. E é terrível. E o motivo é sempre o mesmo. Eles instalam um módulo de segurança do banco e vem embutido o RAW 123, Baidu, 500 milhões de softwares que alteram a pesquisa do Chrome e vira aquela meleca no computador e ninguém consegue usar mais. Então, eu não lembro quando foi a última vez que eu dei uma manutenção no computador que tava com vírus que foi baixado misteriosamente da internet, né? Como acontecia na internet antigamente. E sei lá, minha família não tem nenhum conhecimento avançado, assim, de informática, do tipo, não visite sites ruins. Mas eu percebo que o gargalo na segurança está, na verdade, em softwares que compram o direito de estar embutido em instaladores de portais. Portais brasileiros de download aí, tem de monte. E não só brasileiro. Americano. Sim. Também. E eles pagam uma puta grana foda, cara. Tipo, dólar por instalador, por instalação. É uma grana representativa, assim. Então, eu não sei, não me preocupo tanto com vírus que venha embutido num banner. Eu acho que, bom, e pelo menos comigo nunca aconteceu e nem com a minha família aqui que eu faço manutenção o tempo todo. Outro comentário que eu gostaria de fazer é com relação ao que ele fala aqui dos sistemas alternativos, né, de contribuição e tal. O Flutter, quando foi lançado, a gente noticiou no Tecnoblog, eu não lembro se foi 2009, 2008 ou 2009 ou 2010. E eu achei a ideia legal e tal, só que o Flutter, ele não é automático. Você coloca, tipo, um botão no post. Hoje não sei como é que tá, né? Mas na época, tipo um botão de tweet, é o cara entra e dá um Flutter, que é tipo assim, curtir esse post. E aí no final do mês, o sistema pega todos que você curtiu e distribui, sei lá, os $2 que você deixou pra ser creditado do seu cartão lá, debitado do seu cartão todos os meses. A ideia é legal, mas exige uma proatividade por parte do visitante e tal, que não vai sustentar a web jamais, jamais. Tanto que eu nunca vi ninguém se sustentando de Flutter. Deve ter pouquíssimos casos de sucesso. O Google Contributor, eu acho que talvez seja a alternativa mais esperada dos publishers, porque vem de uma empresa grande, que é o Google, e principalmente de uma empresa cujo negócio é a internet. Então, eu acho que daí pode vir alguma coisa um pouco mais significativa, mas ainda assim, desses sistemas, você nunca vai conseguir retirar uma solução definitiva como é a publicidade. Porque a publicidade, o que estimula a existir a publicidade, é que alguém precisa vender, né? E isso pode ser a vendinha do seu João na esquina, ou pode ser a HP vendendo um computador. E esse é um estímulo muito forte, seu negócio depende daquilo para funcionar, você precisa divulgar o seu negócio. E o Google Contributor, o Patreon e todas essas soluções onde quem está consumindo o conteúdo fornece ali uma compensação para esse consumo, porque ele gosta do veículo, o estímulo, na verdade, é tipo assim, vou ser legal. E se o mundo conseguisse se sustentar de pessoas que querem ser legais, a gente não teria aí um zilhão de ONG fazendo campanhas pesadíssimas para conseguir doação e ONGs fechando porque não tem capital e não tem quem ajuda e não tem voluntário que fica lá trabalhando constantemente, né? Porque ONG o cara fala assim, ah, quero ajudar o mundo, trabalho um mês, ah, cansei e não vai mais, né? Então...
Eu nem precisa ir tão longe, tipo, só sua Wikipédia. Vai aparecer uma mensagem enorme de pedindo doação, porque, tipo, e eles falam, se todo mundo que visse isso aqui doasse, a nossa campanha acabava, tipo, 2 minutos.
Exato, exato. O Tecnoblog, eu fiz uma conta uma vez, em 2010, com a audiência que a gente tinha na época, e, tipo assim, se cada visitante pagasse 2 centavos por mês, a gente ultrapassava o nosso custo operacional por mês. Pronto, tá ótimo. Pra mim já estaria ótimo.
Mas a gente sabe que, né, isso não vai acontecer.
Não, não acontece. Mas aí você pensa o seguinte. Bom, então 2 centavos é uma quantia muito pequena. Se um cara pagar R$1, ele tá representando 50 visitantes. Se ele pagar R$5, ele tá representando 250 visitantes. Então quantas pessoas eu preciso pagando R$5 pra fazer essa conta fechar, né? Mas ainda assim, é tipo assim, você começa empolgado e uma hora você deixa de ver valor naquilo. E aí vai caindo as contribuições, né? Diferente da... Aí você tem que ficar fazendo campanha e ocupando o espaço do seu podcast com... Gente, vamos doar, a gente precisa de você e tal. E eu não tenho essa cara de pau, sabe? Ou esse carisma, se você preferir, de ficar pedindo dinheiro. Eu não sei fazer isso. Sei lá, eu acho que nem cabe no Tecnoblog que se posiciona como um case de empreendedorismo no Brasil. E é um dos maiores cases de empreendedorismo com blogs no Brasil. Enfim, eu acho que a internet está mudando e realmente a gente vai ter que se adaptar. A gente tem sorte de estar no Brasil, onde no Tecnoblog, por exemplo, só 10% dos visitantes estão usando algum bloqueador de anúncios. Mas eu acho muito interessante iniciativas como a recente atualização do Adblocker, que saiu logo depois do podcast, do último episódio, onde eles não estão mais bloqueando 100% dos anúncios, apenas os invasivos e os ruins. E aí eu acho ótimo, porque o Tecnoblog sempre foi muito honesto em anúncio. Nossos publi editoriais sempre foram muito bem identificados, os apoios do Tecnocast foram poucos até hoje, mas a gente sempre foi muito claro que era uma mensagem de um patrocinador. E a gente tem uma curadoria muito exigente aqui do que entra ou não no Tecnoblog. Já recusamos um monte de anúncio de Baidu, de Round23, de empresa de internet que tava fornecendo serviço porco pra gente. A gente já perdeu muita grana recusando anúncio, né, Riga? Você já acompanhou isso também.
Sim.
Então,
sim,
é isso que traz a qualidade pro Tecnoblog. É isso que faz o leitor, o ouvinte, confiar na gente. Porque ele sabe que a gente não tá simplesmente colocando o negócio no ar, postando, enchendo a cara dele de anúncio e dando opiniões sem embasamento ou só pra conseguir conquistar audiência. Não, a gente escolheu se manter numa empresa enxuta justamente para conseguir manter a qualidade que a gente entrega hoje para vocês e ter esse nível de interação, né? De conseguir conversar com vocês e ter canais onde a gente participa o tempo todo, e-mail, o guia semanal que eu ainda faço pessoalmente, né? Quando eu tô na redação e tal. E esse que é o ponto, né? Os anúncios do Tecnoblog são bem curados, tem poucos blocos de anúncio. A gente é um daqueles sites do The New York Times onde o conteúdo ocupa mais espaço do que o anúncio e é assim que tem que ser. A gente acredita nisso. No nosso caso, que está fazendo um bom trabalho de curadoria e de selecionar os anúncios e tal, a gente está sendo prejudicado e eu acho que a gente não merece ser prejudicado, né? Eu acho que tem gente fazendo merda, tem site abusando, e esses sim deveriam bloquear ou deveria seguir alguma guideline, né, pra ter uma internet mais legal. Mas não é o nosso caso, a gente já tenta fazer tudo direitinho.
Recados dados, bloqueadores desativados, bora pra pausa da quinzena, né?
Bora lá. Esse Tecnocast está saindo atrasado, né? Uma semana atrasado. E o motivo desse atraso é porque na semana passada, vai ser difícil situar isso no áudio, né? Porque o episódio sai depois. Mas enfim, o dia que era pra gente ter gravado, em resumo, eu estava em Barcelona. Eu fui lá a convite da HP para cobrir um evento onde eles apresentaram dispositivos para o consumidor final. A HP, vocês sabem, é uma empresa que fabrica, entre outras coisas, né? Ela faz notebooks e agora ela está apostando também muito em híbridos. E olha só, não sei se é coincidência ou não, nas últimas 2 semanas a gente teve outros anúncios também por volta dessa categoria assim, de dispositivos, que foram Surface Book da Microsoft e Surface Pro 4, né?
Isso, quarta geração.
Ô, Tuto, você já teve acesso, inclusive, a esses dispositivos da Microsoft aí, né?
Sim, eu acabei... Depois do lançamento, eu fui nas lojas da Microsoft que tem aqui perto de casa. Pra contextualizar o pessoal que não me conhece, eu moro em Atlanta, nos Estados Unidos. Então, aqui tem, sei lá, 3 lojas da Microsoft. E uma delas é bem perto de casa, o que causou um problema meio grande pra mim. Porque eu tenho ido pra lá quase todo horário de almoço testar esses brinquedinhos. O pessoal já tá me vendo torto, sabe? Mas, cara, porque assim, a primeira coisa que eu queria testar era a Microsoft Band 2, né? Que é a nova pulseira ou wearable da Microsoft focada em exercícios físicos. Uhum. E porque eu testei a primeira, eu tinha gostado bastante e pra mim o principal problema era o design. E eles melhoraram muito esse design. Ela tá mais rapidinha, ela tem outras funções. Tem uma função que agora pra quem joga golfe, o que definitivamente não é o meu caso.
Pouquíssimas pessoas atingidas por essa nova funcionalidade.
Tá mais confortável, né?
Tá muito mais confortável, ela tá mais bonita de usar, ela tá mais uma pulseira mesmo. Não é um relógio, não dá pra gente classificar como um relógio, apesar dela ter essa função. Uhum. Mas eu acho que ela melhorou bastante no sentido de design, que era o que ela tinha apanhado muito na versão anterior. Mas o problema dela agora é o preço, cara. Ela tá $249 e eu, sinceramente, eu não vou pagar esse preço nesse produto, sabe, com outros produtos com maior apelo no mercado, como a Fitbit, que é outra pulseira parecida. Uhum. Não tem as funções da Microsoft, não é tão user-friendly como a Microsoft Band 2, mas o preço é mais acessível. O Surface Pro tá bem rápido também. Eu confesso que eu tinha um certo pé atrás com esse produto antes, porque eu não sou um usuário assíduo de tablets, vamos dizer assim. Só que ele se mostrou um computador, cara. O teclado novo, finalmente, é um teclado gostoso de usar. Ele é leve, ele é rápido. A configuração dele de hardware é parruda, é tipo de um computador mesmo, sabe? Você pode fazer qualquer coisa. Agora, com essa unificação do Windows 10, que a interface é igual, ele compartilha aplicativos, toda essa infraestrutura que a Microsoft criou com o Windows 10, eu acho super viável. É um produto que passou a ser interessante pra mim. Mas, na minha opinião, o produto que eu mais gostei, que me chamou mais atenção, que é o que eu mais tenho testado, é o Surface Book. Cara, ele tá lindo demais. Sim, finalmente a Microsoft se deu, sabe? Vamos falar primeiro da estética do produto. O que vocês acham?
Então, deixa eu só fazer um adendo aqui. Há o quê? 2 semanas, se eu não me engano, eu cheguei pro Riga. Eu tô com aquele fantasminha do MacBook velho me rondando. Porque eu sei que a qualquer momento eu vou precisar trocar meu computador, que é de 2000 e... É meio de 2010, tem alguns upgrades, mas já é um computador com 4 ou 5 anos de idade. E eu cheguei pro Riga e eu falei assim, cara, tá proibitivo o preço. Isso foi antes do aumento, tá? Que rolou essa semana. Tá proibitivo. Eu falei assim, bora fazer uma lista de... Porque agora a gente tem o Windows 10, que é um puta no sistema da hora. E a gente já tinha o Windows 7, que era legal, mas agora tá muito massa o Windows 10. E eu falei assim, bora fazer uma lista com dispositivos pra quem quer sair do Mac, né? Com notebooks com a mesma qualidade, o mesmo acabamento e a mesma potência, performance, né? Hardware bom e tal. E o Riga falou assim, ah, beleza, vou dar uma olhada. E tipo, a gente não encontrou nada.
Sim, não, é engraçado, porque sério? O MacBook, se a gente comparasse com outros notebooks premium, entenda-se como um acabamento bom, um trackpad legal, um teclado, assim, não é só potência, né, porque potência a gente compra, sei lá, um desktop, enfim, é muito mais potente que qualquer notebook, mas você encontrava por, tipo, 7 mil, 8 mil reais, e o MacBook Pro, naquela época, tava 7 mil, 8 mil reais, né, então, nossa, tá muito barato, então, barato, então, cara, entre você pegar um Dell XPS, um Lenovo ThinkPad mais premium e um MacBook Pro, eu prefiro ir no MacBook Pro, porque é uma compra que você vai e é muito difícil você se arrepender de comprar. Sim, é um produto caro pra caramba. Você tem que pensar em que você consegue comprar um notebook decente por um preço menor, não vai ter as mesmas coisas, mas enfim. E é um produto muito caro, mas é muito difícil você... Putz, eu não gostei disso aqui, sabe? Porque o teclado é o mais sensacional que eu já usei, e o trackpad também.
Sim.
No caso do Retina, a tela é muito boa. Inclusive, foi um dos motivos pelos quais eu saí do Air pro Retina. Então, sabe, é muito difícil você se arrepender.
Mas, enfim, aí vem a Microsoft e chega com o Surface Book, que eu olhei e eu falei assim, caraca, finalmente a gente tem uma empresa pensando num dispositivo bom pra casar com o software, né? Porque até ontem a gente não tinha um software tão bem acabado, assim, e a gente não tinha também um hardware bom, né? A gente tinha hardwares potentes em notebooks Frankenstein, sabe? Aquelas coisas ridículas, gordas e pesadas, ou que a bateria era ruim, ou que o Wi-Fi não tinha um bom alcance, e aquele trackpad que é vergonhoso, os trackpads de PCs, né, que a gente vê nos notebooks comuns. E, enfim, sem palavras, o Surface Book, estou realmente apaixonado por ele, assim, queria testar.
É engraçado que essa semana, a semana que a gente tá gravando, teve evento da Vaio. A Vaio, ela tá voltando pro Brasil, os computadores vão ser fabricados pela Positivo, enfim. Pra quem não conhece a história, né, a Vaio era uma divisão de computadores da Sony, a Sony vendeu e pra um grupo japonês, e agora só tem no Japão, nos Estados Unidos e agora no Brasil. E eles falaram que, assim, a gente quer competir com a Apple e a gente é a melhor marca no universo Windows, sabe? A gente oferece o melhor computador no universo Windows. E eu acho que essa apresentação tava preparada antes do lançamento.
Boa, né?
Eu pensei, putz, melhor computador. Tá. Tá bom.
E, cara, imagina o pessoal da Microsoft vendo eles comentando isso e lá dentro sabendo que já tava prestes a fazer o lançamento do Surface Book. Ai, meu Deus, cara.
Bitch, please, né?
É. E, cara, uma coisa importante que o Thiago comentou, cara, do hardware que é fechado, tal, tal, tal. Pô, a Microsoft e o Windows em si, eles apanharam tanto durante a história por causa dos problemas de tela azul, problemas, sabe, de falta de integração entre as coisas, entre as partes do computador. E as versões anteriores do Windows, elas tinham seus problemas de software, como praticamente qualquer software tem, mas o principal problema de tela azul, de travamento, ou de problemas de, sabe, de crash do Windows, era porque ele tava rodando num hardware que era um Frankenstein, que nem o Mobilão falou, sabe? Sim. E problema de driver, e, cara, não funcionava nada. Agora a Microsoft...
Acabou de PC chips.
É!
Nossa, mãe! O Riga foi fundo nessa agora, hein?
Acabou de passar na minha frente agora, tipo, vários pesadelos, assim.
Aquele gostinho amargo de passar noites na sala de manutenção, né, cara? Arrumando o computador.
E aí agora, tipo, a Microsoft criou um hardware fechado, ela conhece todos os componentes que tem ali dentro, com um sistema operacional Windows 10 novo, que tá redondinho, seguro, sabe, absolutamente estável e rodando tudo junto num computador que é bonito pra caramba, que bate de frente com o MacBook Pro. Eu uso o MacBook Pro, é o meu computador, é o que eu mais gosto. Uhum. E... ainda assim, eu tô tentado a comprar um Surface Book, cara, porque
sim,
ele é lindo, cara, ele é lindo.
E engraçado porque, tipo assim, o MacBook é o computador que a gente compra não só por causa do macOS, a gente compra até pra instalar o Windows. Assim, não, lógico que você não vai gastar a grana que você gasta aqui no Brasil pra instalar o Windows no Mac, mas ele é uma ótima opção de notebook pra você ter todas as experiências em uma máquina só, porque o Windows roda perfeitamente nele, você coloca um dual boot e fechou, né?
Um Parallels da vida, né?
Sim, é.
É, como eu trabalho com desenvolvimento de software também e eu desenvolvo para a plataforma Microsoft, eu uso o Parallels rodando Windows aqui. Eu uso os dois sistemas operacionais ao mesmo tempo. E, cara, nada me impede agora, quer dizer, minha carteira e minha conta bancária me impedem, mas... Tira desse pequeno detalhe, nada me impede agora de ter um, sei lá, um Surface Book rodando o Windows, sabe, na sua maior potência, cara. E uma coisa que ficou bem interessante, aliás, isso tem um pró e um contra, que é a tela do Surface Book, ela sai, ele vira um tablet. Uhum. Então, a gente tá falando do mobile first, toda essa coisa, essas mudanças de paradigma que a gente tá vendo acontecer o tempo todo. Você tem um notebook desse, lindo, perfeito, super rápido, hardware ignorante, o sistema operacional, sabe, redondinho, e ainda você pode catar e transformar ele num tablet, levar ele para outro lugar, com a câmera atrás. A parte negativa disso é que você perde um pouco de potência, porque a GPU do Surface Book tá debaixo do teclado, e como você separa, você não tem como fazer o processamento rápido das duas coisas ao mesmo tempo, mas ainda assim, é uma flexibilidade muito interessante de se ter.
Isso é muito engenhoso, né? Tipo, como você faz um teclado, um híbrido, e aí parte de um componente tá no outro negócio que você pode tirar, tipo...
É animal, cara.
É muito animal. Louco isso.
Eu penso em mostrando isso aqui, por exemplo, sei lá, pro meu primeiro professor de manutenção de computadores, que não tinha nem notebook, mas, por exemplo, tudo que era tela era com flat cable, você tinha um cabinho ligando, que, cara, dobrar aquele cabo era a última
Nossa.
Coisa que você queria fazer na vida. E agora você tem uma tela que você aperta um botãozinho, pip, a tela solta, pronto, e continua funcionando o computador, cara.
Tudo bem que com uma bateria bem inferior, né? Estamos falando em 3 horas sem o teclado.
É o preço que você paga, né? Não dá pra ter um super tablet e um super notebook e querer que seja um híbrido, É muito difícil fazer isso, até porque no notebook, a parte mais grossa, geralmente, é a parte do teclado. É ali que tá toda a potência, o hardware do notebook, e não a tela. Então, se você quer transformar ele num tablet, você tem que ter a capacidade de tirar a tela fora. E aí não tem espaço para colocar na parte de cima do notebook o hardware que vai embaixo, né? Acho que é mais uma questão física aí.
gente comentou do preço. Esse, eu confesso que ficou, eu me incomodei um pouco, assim, porque eu fui logo para as cabeças. Eu catei, vou fazer a configuração top desses computadores e comparar ele com o MacBook. E, assim, eu fiz com o preço do dólar aqui nos Estados Unidos. O preço do Brasil é algo surreal. A gente até vai comentar disso, mas... Infelizmente, o Surface Book, com a configuração máxima, que ele é mais rápido do que a configuração máxima do MacBook Pro atual, ele ficou mais caro. Eu tava esperando, por ser um produto da Microsoft, sabe? Eu tava esperando ele ser um pouquinho mais barato, até para ter mais uma vantagem em relação ao concorrente, mas ele ficou um pouquinho mais caro.
Não, ele é mais caro. Inclusive, a Microsoft disse na apresentação, ah, o Surface Book, ele é até duas vezes mais potente que o MacBook Pro e tal. Mas se você comparar o preço de entrada do MacBook Pro e o preço de entrada do Surface Book e as configurações equivalentes, o MacBook Pro é mais potente ainda do que o Surface Book, que é bizarro, né? A gente tá falando de Windows, comparando com o Mac, que é uma plataforma que a gente sempre viu que oferece menos hardware por mais preço, né? Então, é realmente... É diferente, mas, na verdade, tanto o Surface Pro quanto o Surface Book, no final das contas, são produtos de nicho, né? Não são produtos que a massa vai comprar. São produtos que vão vender pouquinho, já acabou, né? No estoque da Microsoft. Uhum. Mas é pro público muito mais restrito, né?
É, então, eu não sei. Eu acho que talvez esse seja um pouco... Faça parte do cerne da questão deste podcast. Porque todas as fabricantes, e a gente vai citar aqui mais alguns exemplos durante o programa, estão entrando nessa onda de repensar os dispositivos. Os notebooks já não são iguais o que a gente usava, esses novos que estão saindo. E é lógico que vai demorar um tempo até esse formato novo se estabelecer, até as pessoas perceberem qual é o formato ideal, se acostumar com esse padrão e a indústria toda adotar e aí virar uma coisa comum e de massa. Acho que vai demorar para isso acontecer. Mas talvez o ponto seja entender mesmo desses fabricantes quem está pensando da forma certa o papel desse dispositivo. Porque assim, o mote desse Tecnocast é justamente a questão de a gente estar deixando de lado os computadores. Porque para a maioria das pessoas não faz mais sentido você ter um... Assim, você precisa do notebook para algumas atividades, mas a maior parte do tempo você resolve tudo no smartphone. Você conversa no smartphone, você responde e-mail mais rápido, inclusive, no smartphone do que você faria no notebook, porque você tem que ser mais objetivo, né? Então você acaba perdendo menos tempo e responde mais e-mails. E você acaba deixando o notebook mais de lado. Então você vai pegar o seu notebook quando você precisar fazer uma planilha no Excel, por exemplo. Que aí você não tem como fazer no smartphone mesmo, né? Mas na maior parte do tempo você tá deitado no sofá, você tá andando na rua, você tá sentado no metrô e você vai resolver a sua vida ali mesmo. Você não vai ter um momento para parar, colocar um notebook no colo e fazer alguma coisa.
E olha que ainda depende da planilha, né? Porque um tablet resolve isso numa boa. Excel para iOS tá muito bom, cara.
Exato. É bom, não quero me alongar nessa parte, porque vamos terminar a parte dos devices, mas a gente chega nessa discussão. Mas acho que assim, só complementando o que você falou aí sobre não atingir a massa, acho que talvez a questão aqui seja qual será o formato novo que a gente vai adotar como notebook, como tablet. Será que a gente vai passar a utilizar esses híbridos para a gente não precisar ter um tablet e um notebook? A gente tem um, né, esse, por exemplo, o Surface Pro da vida que faz os dois, ou o iPad Pro, né, não sei.
Eu fico pensando se a gente realmente vai mudar o nosso modelo de notebook, porque, assim, o Brasil é muito sensível ao preço, né? E tudo quanto é tecnologia nova, sempre as primeiras unidades, os primeiros modelos e coisas que tem pouca demanda, né, no Brasil, elas invariavelmente são importadas. Invariavelmente são importadas e aí sofre a variação do dólar e aí tudo mais. Eu não sei se as pessoas estão dispostas a gastar muito mais por um modelo de notebook diferente. Então, a Intel tá fazendo uma série de propagandas, apareceu num canal pago, que eu não lembro qual era. A Intel agora tá fazendo propaganda de 2-in-1, né? Então, compre um 2-in-1 da Intel. Antes tinha aquela propaganda dos Ultrabooks e pegou o Ultrabook. O Ultrabook deu certo?
Não, mas eu entendo o que você tá dizendo. Eu acho que, assim, a questão do preço é o preço da inovação. Quando o notebook começou a ser colocado no mercado, a gente só tinha desktop, eram máquinas ridículas, grandes e super caras. E foi se barateando num ponto que hoje em dia ninguém mais fala assim, vou montar um PC. Que placa-mãe você me recomenda? Gigabyte? Beleza, então vou montar uma PC chips, que é mais barato, né? Tipo,
nossa, meu!
Opa!
A cada PC chips, o Toad vai dar um tremelique ali.
me dá arrepios, cara!
Bom, então, mas como eu tava falando, semana passada teve o evento da HP em Barcelona e a HP, ela se apresentou durante todo o evento como uma empresa que está em processo de reinvenção. Eles bateram nessa tecla diversas vezes durante o keynote lá deles, né? Foram vários engenheiros e designers e tal falando dos produtos e todos com esse discurso bem preparado. A HP está se reinventando, nós estamos mudando o nosso posicionamento de mercado e, enfim. Eles apresentaram alguns produtos novos, alguns monstrengos, e eles renovaram também alguns produtos que já estavam no mercado. Eu tô aqui com a lista completa dos aparelhos que eu testei lá. Eu vou começar destacando um que se chama Envy 8 Note, que basicamente é como se fosse um tablet de 8 polegadas, então ele é pequenininho, cabe na sua mão. Ele tem uma canetinha da Wacom também. A parte mais curiosa desse monstrenguinho aqui é que os designers lá, os engenheiros de produto falavam assim: bom, mas o problema que você tem quando você compra um iPad mini é que o tecladinho, se você quiser usar um tecladinho pra digitar em algum lugar, o tecladinho dele é muito pequeno e ele é muito apertado e você digita e acerta as teclas erradas e papapá, papapá. E tem outro problema que ele não tem um trackpad, então como que você movimenta? Você tem que ficar tocando na tela, tirar a mão do teclado e levantar na posição ali, né? Não é ergonômico pra ficar tocando na tela, papapá. Então nós desenvolvemos uma solução pra isso, porque o Envy 8 é um tablet pequeno o suficiente pra você levar na sua bolsa. Ele tem aquela capinha magnética também, pra você colocar nele. E ele vem com um teclado de 10 polegadas. Um teclado completo de 10 polegadas. Então, com trackpad e tudo mais. E, bom, eu não vou conseguir explicar isso, a imagem, muito bem aí pro ouvinte. Mas eu basicamente imagino um teclado de 10 polegadas com trackpad, todas as teclas, normal, como se fosse um notebook no teclado. A canetinha do lado do teclado. E ele tem uma parte côncava na frente, assim, do teclado, com ímã, onde você só coloca o Note e ele roda o Windows 10, então ele vira como se fosse um sistema mesmo, um notebook.
Deixa eu ver se eu consigo ajudar essa imagem mental aí. Imagina um notebook normal, né? Grandão, 15 polegadas. Você pega a tela dele e quebra. Arranca a tela dele. E você com um tabletzinho em cima. É isso, cara.
Cara, é realmente tipo assim, enquanto ele falava de uma forma tipo Steve Jobsiana, assim. Nós encontramos uma solução para o problema, papapá, papapá.
Tipo, isso é genial, por que ninguém pensou nisso antes?
Ele literalmente utilizou a palavra genial, ele utilizou essa palavra. E eu tava com alguns jornalistas brasileiros do meu lado e tal, tava o Wall e o Baguette ali comigo, né? E, cara, eu não sei porquê, mas eu tenho esse problema de que o palestrante sempre olha pra mim nas horas erradas. E na hora que ele falou isso, eu dei uma risada e olhei pro lado, e ele olhou pra mim e ficou me encarando com cara de bosta. Foi constrangedor o momento. Porque, tipo assim, cara, você não criou uma solução, você criou um problema e depois você apresentou uma solução pro problema que você criou. Não faz sentido.
Cara, isso me lembra muito, tipo, carro do Homer Simpson, sabe?
Por quê?
Você vai botar um monte de coisa lá, tipo, ah, bota 3 buzinas, porque não sei o quê. Não, sabe, de fato, o teclado pode até ser mais confortável e tal, mas você criou um negócio bizarro, né?
Bom, a parte visual tem muita gente que não se importa. Tem muita gente que olha e fala, ah, não importa o que é esquisito, é funcional, é o que tá valendo. E aí, tudo bem, talvez tenha gente ouvindo o Tecnocast que vai se interessar pelo aparelho, mas ele piora. A parte de trás do teclado, que é onde dobra a capa magnética quando você tá com ele no modo notebook, ela tem um buraco do tamanho do tablet. Então você encaixa o tablet ali atrás do teclado, a capa magnética fecha por cima das teclas, e aí você guarda aquilo dentro da sua bolsa. E ele mostrava, nossa, olha aqui como é bonito, como é prático, pá, pá, pá. E, na real, se eu tô comprando um dispositivo de 8 polegadas, é porque, vamos supor que sou mulher, eu tenho que andar com uma bolsa pequenininha todos os dias. Se eu tô comprando um dispositivo de 8 polegadas, é porque é pra caber na minha mochilinha todos os dias. Qual sentido faz eu comprar um teclado de 10? Não é verdade? Então, se você vai me dar um dispositivo que já vai me fazer usar uma bolsa maior, então já me dá uma tela maior também, né?
Pois é!
Qual é o sentido disso?
Ou seja, inventa um Surface Pro aí.
Exato!
O que mais me afastava do produto dela era justamente o teclado. E acho que a linha de raciocínio da HP começou certo, que é, ah, teclado é ruim, tal, tal, tal. Mas o que a Microsoft fez? Melhorou o teclado mantendo o tamanho. Uhum. A HP não! Pegou um teclado gigante, cara! Com uma tela pequena, não faz sentido, cara.
É, bom, eu não sei. Assim, eu tô destacando esse aqui, que eu acho que é o mais bizarro. Mas tem outros agora que eu vou citar que são muito legais. Mas assim, a HP, como eu falei, ela tá se reposicionando. E quando ela falou de reinvenção, ela falou que agora, além de tudo, não queremos ser mais uma empresa que apenas traz os aparelhos pro mercado, notebooks e tal. Queremos ser uma empresa que inventa novas categorias de produto. E aí ela vem e, bom, viaja na maionese e lança uma coisa que, na minha opinião, como pessoa que trabalha com tecnologia há muito tempo, blogueiro cobrindo tecnologia há 10 anos, não faz o menor sentido. Talvez algum ouvinte pense que faz, mas pra mim, esse Envy 8 Note não fez nenhum sentido.
É, enfim, tudo pode acontecer, até porque, né, Galaxy Note tá aí pra provar que nem sempre o que é bizarro pode dar tudo errado.
É.
Mas um puta sucesso. Mas enfim, vai, próximo.
É, bom, vocês falaram do Surface. Ela também apresentou o Surface dela. Ele se chama Spec 3X2, vou falar assim, tá? Que é o Surface da HP. Bom, é a mesma coisa do Surface, é um aparelho que é um tablet, né? E você encaixa o tecladinho com o ímã embaixo, e tem até aquele lance de você dar uma subidinha no teclado e o ímã colar na tela, e aí ficar ergonômico pra você usar.
Ele tem aquele pezinho atrás da tela, né? Tô vendo aqui a imagem. Igual que lembra muito o Surface.
Sim, esse pezinho foi alvo de pelo menos 15 ou 20 minutos da apresentação. Porque acontece o seguinte.
Nossa!
Se você olhar o Surface, ele tem a parte de trás inteira, ela se abre para criar aquele apoio dele, do tablet, né, da tela. E o engenheiro da HP argumentou que, bom, o Spectre X2 é o mais fino do mercado, e para fazer um aparelho muito fino, a gente sabe que você perde justamente na bateria. Mas eles queriam que fosse extremamente fino e que durasse muito tempo a bateria. Eram os principais pontos na produção desse dispositivo. Eles falaram, mas como é que a gente vai fazer um dispositivo que dure, sei lá, 10 horas a bateria, mas que também seja fino e bonito? Porque se você desdobrar a metade da parte de trás, você perde um pedação da bateria, né? E eles tiveram a ideia de fazer só um filetinho atrás do aparelho, e nesse filetinho você faz a base de apoio. Ah, mas parece super frágil, papapá. E não, ele ficou falando que é aço inoxidável, titânio, acho que é titânio, mas eu não lembro. Alguma coisa muito forte que isso aí não vai quebrar nunca. E a bateria é encaixada.
Aço inox.
E aí a bateria fica encaixada em torno desse pezinho.
Nossa, ficou bonito pra caramba.
Não ficou feio, cara.
Eu gostei.
Ao vivo eu tive uma sensação meio ruim, assim. Tirei algumas fotos também, mas e eu achei que é um dispositivo interessante pra quem tá pensando em comprar algo nessa categoria, assim.
E é mais barato do que, $100 mais barato que o Surface Pro 4, né? Acho que uma vantagem legal também entre os dois, que são os competidores aí que a gente tá falando desse novo segmento, é que, pelo que eu tô vendo aqui nas imagens, esse apoiozinho traseiro tem uma flexibilidade de abertura um pouco maior. Então, dá pra você abrir a tela, deixar ela mais, o ângulo que você coloca a tela é mais personalizável, assim, em relação ao Surface Pro, por exemplo.
É, ele regula mais. Você consegue deitar ele bastante ou bem pouquinho. Isso é verdade. Bom, e aí, dos outros dispositivos, ela apresentou novos all-in-ones, então são PCs com telas gigantes, são iMacs da HP, né, pra gente explicar de forma mais simples. E ela apresentou também um all-in-one gigantesco com a tela curvada. E aí, aquilo que a gente discutiu no podcast, no Tecnocast sobre telas curvas já, que o conceito da tela curva é te envolver, então não faz sentido ter uma TV na sala, mas faz sentido ter no computador pessoal. E aí, esse é a ideia desse Envy Curved All-in-One, que aí é uma tela gigantesca, super wide, se eu não me engano é 21x9, onde ela te envolve por completo, assim.
Tem um desse aí de 34 polegadas, cara, não tem?
Sim, é gigantesco.
Uau!
E de notebook, o que ela apresentou foram dois aparelhos que eu curti muito, que também seguem essa linha do Surface Book e tal. É, em resumo, assim, a HP se propôs a apresentar notebooks de entrada, então tem os mais baratos, que são coloridos e papapá, mas nesses notebooks bons, ela chegou com força, cara, porque ela lançou dois aparelhos que tem poder de processamento, tem um trackpad gigante, tem uma bateria muito boa, uma tela sensacional, rodando já o Windows 10 e, cara, são muito bonitos os aparelhos. Então, acho que já é mais uma opção aí pra quem tá procurando um MacBook com PC. Um PC MacBook, né?
É.
Que a gente tava falando agora.
Então, até voltando um pouquinho do que a gente estava comentando sobre os híbridos de, sabe, de tablet, notebook, o que vocês acham, de fato? Eles atendem um público específico? Ou vocês acham que é algo que pode se tornar padrão no mercado num futuro próximo?
Eu acho que pode se tornar padrão, mas custando muito mais do que um notebook tradicional, não. Porque, assim, eu acho que muita gente pode se beneficiar de uma tela destacável, de uma tela que dobre pra trás, porque imagina que, sei lá, você tá vendo Netflix no seu computador. Aí você quer ir pra cama, você vai dormir. Pega, transforma aquilo ali num tablet e eu acho que é mais confortável, sinceramente, do que ficar um negócio, um teclado na sua barriga e a tela lá longe. E também a questão de ter uma tela sensível ao toque facilita quando você quer simplesmente consumir conteúdo, não precisa digitar nem nada. A questão é que você paga o dobro do preço porque o touchscreen é caro, principalmente se você tem uma tela com uma resolução maior. E quando as fabricantes lançam notebooks 2-in-1, híbridos e tal, elas também investem em design diferenciado pra mostrar que, ó, tipo, não é aquele notebook velho que você tem em casa, é um notebook super moderno e tal. E isso também encarece preço, né? Então, tudo leva a um preço maior e é sempre essa a questão, né? Quando teve essa subida dos notebooks, né? Porque antes a gente falava, ah, pra que eu vou comprar um notebook se com o mesmo valor eu compro um desktop com muito mais memória, processador e disco rígido, eu posso colocar uma placa de vídeo com 3 GB de memória, blá blá blá, né? E hoje, se você pegar qualquer notebook, ele consegue atender a maioria das pessoas, né?
Sim,
é. O hardware, ele é mais simples, obviamente, do que se você tiver uma torre, se você tiver um desktop e montar. Agora, nos 2-in-1, pelo fato de ter que se touch e ter um design mais fino e enfim, isso limita o hardware ao ponto de que algumas coisas você não conseguiria fazer, né? A exceção seria, por exemplo, o Surface Pro. Só que ele custa $1,000, assim, $1,000, e com o dólar a R$4, sabe? E a gente sabe que a Microsoft, ela tá mudando, mas enfim, eu duvido muito que o Surface Pro chegue ao Brasil. Eu tenho certeza que se chegar, vai ser um produto extremamente caro pra competir lá com os MacBooks super de 7, 8 mil reais. Então, sabe, a proposta é muito interessante, mas a pessoa chega na loja, ela experimenta, pô, que legal, né? Essa tela sai, ela vira do outro lado e não sei o que lá, você pode tocar na tela, as coisas acontecem, mas tá bom. Só que eu vou comprar outro mesmo, porque, né, é o que cabe no meu orçamento. É.
Então, eu concordo plenamente com o Riga, cara, nesse sentido. Eu acho que, por exemplo, produtos como esse, o Surface Pro, ou esse produto da HP, ou qualquer outro híbrido desse jeito, eles são muito interessantes no sentido de, se a pessoa, ela precisa de um tablet e um computador ao mesmo tempo, e ela não precisa de um poder de processamento gigantesco, ou ela não vai usar pra games que pedem um hardware animal, sabe? Eu acho que ele funciona muito bem. Eu me surpreendi com a configuração de hardware dos que eu testei. Os teclados estão plenamente usáveis. Antes eles eram chatos, agora eles são, sabe, gostosos de digitar.
Uhum.
A questão é, se eu tô procurando um produto mais simples pro meu tipo de uso, por que que eu vou pagar tão caro?
Sim, hoje, né?
Hoje, a gente sabe que, assim, esses produtos, como a gente acabou de dizer, eles melhoraram muito de hardware, eles estão muito mais potentes e hoje eles atendem essa fatia. Só que o preço que está sendo pedido para esses produtos ainda foge da realidade de quem está procurando por eles, entendeu?
Sim.
Então, eu não sei, talvez daqui a alguns anos, inclusive no mercado fora do Brasil, acho que a linha de raciocínio é a mesma. Por que eu vou pagar $899 num produto híbrido se eu posso pagar metade disso num notebook pequenininho que já me resolve o que eu tô precisando, entendeu?
Então, eu concordo com o ponto de vista do preço. Eu só não sei se nessa discussão em específico o preço é a parte mais importante. E não porque a gente tem dinheiro de sobra e a população tem dinheiro de sobra para comprar, ouvinte tá sobrando dinheiro, não é nada disso. É porque realmente é um estágio inicial. Deixa eu explicar o que eu tô querendo dizer. O Phil Schiller, da Apple, acho que todo mundo deve conhecer, eu não lembro o título dele porque ele é vice-presidente, como qualquer executivo importante é vice-presidente de alguma coisa.
Marketing.
É, o Phil Schiller também é vice-presidente de alguma coisa.
Então ele é de marketing da Apple.
É marketing, tá. Uhum. Ele deu uma declaração que é um conceito interessante, que ele foi questionado sobre os devices da Apple, essa linha completíssima que a Apple tem agora. É difícil achar aí alguma coisa nessa linha da Apple que esteja um gap, né? Faltando um produto ali pra complementar, porque já tá muito completo. Só em notebook, a Apple deve ter o quê? 3 notebooks agora, o Air, o Pro e o MacBook novo lá.
o netbook caro lá.
É, então você vê como já tá bem pensadinho a linha da Apple. Mas o Phil Schiller, o que ele disse? Ainda naquilo que eu tava falando sobre você deixar o seu notebook guardado e usar o seu celular, né? É exatamente isso. Qual é o papel hoje dos dispositivos, né? Então, o papel do relógio é que você precisa tirar cada vez menos o smartphone do seu bolso. E assim, vamos deixar o preço de lado nessa análise, né? Você precisa tirar cada vez menos o smartphone do seu bolso. Então você vê a notificação ali, você tá conversando com os amigos, você tá numa reunião de trabalho, você só dá aquela checada no relógio, você não tira o smartphone do bolso, é sutilmente menos rude, vamos dizer, né? E o papel do smartphone é você precisar cada vez mais ir até o seu notebook, ir até o seu tablet, vamos dizer assim. O papel do tablet, a mesma coisa. Você faz, por exemplo, você assiste Netflix nele, se não você pegar o notebook, colocar no seu colo e ficar esquentando sua perna, você assiste no tablet. E o notebook, mesma coisa com relação a desktop, iMacs, até que a gente chega lá na outra ponta da linha de produtos, aqui utilizando só a Apple, que eu acho que é uma empresa bem definidinha assim, onde estaria o Mac Pro, que é aquela máquina super, mega, ultra foda de potência. E aí, nesse ponto, a questão seria qual é o papel do desktop hoje? Porque se você for olhar o lado contrário dessa cascata, para que você vai comprar um desktop hoje em dia, né? Para 80% das pessoas não faz sentido. E os fabricantes não vivem sem um certo volume de vendas, né? E então, assim, o Phil Schiller fala que a ideia hoje é tentar você repensar o que seria o papel desses dispositivos maiores para você entender o que fazer com eles. Então, por exemplo, o iMac. Não faz sentido você pensar em otimizar o iMac no sentido de design. Deixar ele mais fino, por exemplo. Não faz sentido, porque quem tem que ser fino é o MacBook Air. Que é pra você colocar na mochila e levar pra todos os lados. Isso faz todo sentido. E o papel do iMac, qual que é, então? É ter uma tela com uma super resolução de 5K, né? É ter um display que exibe agora aquela tecnologia L5, L2, não sei, que é mais potente do que o RGB e consegue exibir uma gama maior de cores na tela. Então, é esse tipo de recurso que talvez seja o diferencial dessas máquinas maiores, para que você consiga fazer nele coisas que você fisicamente estaria inviabilizado de fazer no seu smartphone ou no seu notebook, né? E aí cabe ao usuário pensar, tipo assim, qual é o nível de complementação que eu preciso entre os meus dispositivos. Então, eu tenho um iPhone, que nem você falou, Todd, eu não uso muito tablet, né? Eu também não, eu pessoalmente não uso muito tablet. Pra mim, eu pulo do iPhone direto pro Mac. E o meu Mac é o meu desktop, eu plugo monitor externo, teclado externo, ele resolve minha vida. Mas tem gente que precisa editar vídeo e talvez precise de um Mac Pro. E essa pessoa talvez ainda tenha um MacBook no meio, um MacBook Air ou um Surface Book agora no meio dessa linha de dispositivos, né? Pra conseguir fazer todo o ecossistema dele funcionar da forma mais indolor possível, né? Não sei se... O que vocês acham dessa ideia?
Então, cara, eu achei interessante você ter comentado isso pelo seguinte. Não sei se todo mundo consegue perceber como a gente migrou no mercado de uma forma bem sutil da nossa perspectiva de nicho. Antes, até alguns anos atrás, a gente fazia tudo no computador e a gente via o smartphone como um produto de nicho, né? Então, o que a gente consegue fazer no smartphone? Hoje a pergunta é diferente. Hoje é o que a gente não consegue fazer no smartphone? Porque é só isso que a gente vai fazer nos computadores de mesa, sejam eles desktop, sejam eles notebooks que a gente usa, sabe? Computadores mais fortes. Dentro desse ponto de vista, faz todo sentido o que você falou do tipo, ah, vamos, a gente vai fazer praticamente tudo no smartphone. E eu, pessoalmente, como, sabe, parte de programação, edição de vídeo, tal, eu me encaixo somente nos 20% da população que vai comprar um computador mais forte.
Uhum.
E com isso em mente, sabe, a gente pensando nos 80% da população que vai usar cada vez mais os produtos móveis, é por isso que pra mim é difícil não trazer a parte do preço de volta. Porque assim, eu sei que a maioria da galera vai pensar isso, e eu sei que é questão de tempo pra que esse preço caia, mas tem um período de transição aí, que é da galera sair do notebook ou perceber que existe um produto no meio do caminho, que ela consegue fazer as coisas, sabe? Que eu preciso de uma tela maior, eu preciso de um tablet, eu preciso de um computador também, então eu vou comprar esse híbrido. Tem um período de transição que eu acho importante a gente levar em consideração, que pode ser impactado por causa do preço.
É lógico que não dá pra tirar o preço completamente da equação, né? É que assim, eu tô tentando separar pra gente analisar a parte conceitual dos dispositivos, e aí a gente vai colocar a matemática do preço em seguida, que eu acho que faz sentido nos híbridos, especificamente.
Mas acho que a ideia principal é essa mesmo. que quem usar computador mesmo, computador de mesa, vai passar a ser cada vez mais nicho. O gamer, o desenvolvedor, o cara que trabalha com ilustração, o cara que trabalha com edição de vídeo. E toda a gigante maioria das pessoas vai utilizar algum dispositivo muito mais portátil, seja um tablet, seja um híbrido, seja o próprio smartphone, sabe?
É que se você for pensar, por que eu tava separando o preço? Pensa o seguinte, eu, em meados de 2007... quando eu abri o CNPJ do Tecnoblog, inclusive, eu lembro porque foi logo que eu abri a empresa, eu fiz cadastro num distribuidor de informática e eu montei um desktop super potente que fazia, tipo, anos que eu tava querendo montar. E era, tipo assim, 1 GB de RAM, um Athlon 3700 mais, 64 bits, e comprei o Windows 7 na caixinha, o Windows Vista na caixinha, enfim.
Pô, naquela época os processadores da AMD eram muito bons.
É, maquinão, cara.
Sim, sim, sim. Não, mas é que assim, ele ficava no escritório e em casa eu não tinha mais nada. Porque até então eu deixava o computador em casa. Aí eu abri uma empresa, o computador ficou no escritório, eu vinha pra casa e não tinha o smartphone, não tinha nada. Ou seja, completamente desconectado quando eu estava longe do escritório. Depois de um tempo, eu comecei a ficar incomodado e fui atrás de um notebook pra fazer essa ponte. E aí quando eu comprei o notebook, eu percebi que a ponte não funcionava, porque meus arquivos ficavam em um computador, e aí eu comprei um switch e fiz um cabeamento e instalei um aplicativo que ficava sincronizando os arquivos entre o desktop e o notebook. Isso ficava ligado o dia inteiro. Terrível.
Você criou a sua nuvem.
Sim, é, porque não tinha naquela época também, né? Nem conexão boa tinha. Mas enfim, olha o que a gente tinha que fazer há alguns anos para conseguir ter essa conexão entre todos os dispositivos, né? Todos conversando bem. Num certo dia, eu tava em São Paulo, o dólar tava R$1 e pouquinho, isso aí em 2008, 2009, e eu falei assim, puta, eu queria tanto...
É, bons tempos, né, cara?
Espero que seu nossa vai ficar mais triste ainda. Eu queria tanto um Mac há tanto tempo, porque eu queria conhecer, né, nunca tive. E aí, a Apple baixou o preço dos Macs, e o Mac Mini tava saindo por
R$1.699. Porra! Reais?
Reais. E pagando à vista... calma. Pagando à vista, você ainda tinha 10%.
Só pra contextualizar, o Mac Mini mais barato hoje custa R$4.799. Pronto, pode continuar.
É, mas era menos potente. Mas enfim, comprei um Mac Mini, e aí eu montei o desktop, virou só o Mac Mini, pausei por um tempo. E aí, um tempo depois, teve uma Campus Party em 2009. E foi aí nessa época que eu falei, pô, mas tá muito complicado a minha configuração. Eu quero simplificar. E aí eu procurei um MacBook e eu comprei com processador 2.4, Core 2 Duo. Eu falei assim, não, isso daqui já vai resolver minha vida pra coisas mais pesadas quando eu precisar e eu tenho uma mobilidade boa. Então toda essa historinha foi só pra dizer que a minha jornada até chegar no momento onde eu encontrei um dispositivo onde eu tivesse a melhor relação entre potência de hardware e mobilidade, que foi esse MacBook que eu comprei, derrubei todinho, depois comprei esse outro aqui. Mas enfim, a questão do híbrido é aí que eu acho que entra a parte do preço do híbrido. Comprar um MacBook Air, por exemplo, e comprar um iPad são dois investimentos que você faz. E não é barato, né? É uma grana que você gasta. Ou, por exemplo, o contrário, comprar um MacBook e um desktop. É um investimento, é uma grana. Aí você vê, então vou comprar um MacBook com um processador melhor que aí me atende nessas duas pontas. O que acontece? Fica super caro. Assim como se você fosse comprar separado um MacBook de entrada e um desktop. Só que você tem a vantagem de estar tudo num dispositivo só. E eu acho que é aí que entra a ideia do híbrido ser caro. Se você fosse comprar um tablet e comprar um notebook razoável, que é o híbrido, você também pagaria uma puta de uma grana. Então, não faz sentido pro fabricante, que também oferece esses produtos separados, montar um produto que junta os dois e cobrar um preço de um notebook normal, por exemplo.
Seria um fogo amigo aí, né?
Exato, é. Você estaria se canibalizando, assim.
É, faz sentido. Agora, o Riga, a opinião do Riga sempre pra mim é muito importante, cara. quais são os dispositivos portáteis que você tá usando ultimamente e como você tá utilizando eles?
De smartphone é um iPhone 6, também tem um iPad Air 2 e um MacBook Pro com tela retina de 13 polegadas. O que acaba acontecendo é, smartphone eu uso pra muita coisa, até pra responder coisa da equipe no Slack ou pra aprovar uma sugestão de pauta numa planilha do Google Drive, é pro smartphone. Se eu tiver, sei lá, indo a caminho de uma coletiva, por exemplo, e eu não tenho como pegar e no metrô, tirar meu MacBook da mochila e começar a usar, né? O iPad fica pra consumir conteúdo, basicamente vídeos e alguns joguinhos aí, e o MacBook Pro pra trabalhar. Então, se eu tô fazendo alguma matéria, se eu tô escrevendo alguma notícia que seja minúscula, tem que ser no notebook, porque o teclado é muito mais confortável, a tela é muito mais propícia para você trabalhar. Eu tenho todas as ferramentas que eu preciso, então eu consigo editar uma imagem aqui no Photoshop. Enfim, para trabalhar, eu não tenho como ainda migrar para um iPad da vida. E nesse caso, um híbrido talvez fosse uma opção interessante. Só que os híbridos ainda estão naquele estágio inicial, então ainda vai demorar, acho que pelo menos uns 2 ou 3 anos para eu considerar essa possibilidade, porque eu preciso de hardware. No MacBook Pro de 3 polegadas hoje, ele tá com 16 GB de RAM e tá com 256 de SSD. Se eu pegar um híbrido com essa configuração, que não existe ainda, vai tipo ser absolutamente caro, né? E eu comprei o meu quando o dólar tava 2,20, enfim. Paguei, deu tipo 4 mil reais. Hoje a máquina, se eu comprasse no Brasil, ia sair por 14 mil por aí.
Sem contar que o híbrido, ele não pode ter ventoinha, né? Ele tem que usar o processador com uma configuração que não esquente tanto e tal. Então isso também limita o hardware.
Sim. Não, esquece, né? Tipo, rodar... Às vezes eu rodo máquina virtual com Windows 10 aqui, né? Porque eu preciso testar alguma coisa, ou verificar algum recurso, ou testar algum aplicativo só pra Windows. Então eu rodo Windows 10 no Parallels e, obviamente, precisa de memória pra isso. E precisa de processador, né? É. Então não rola fazer isso com um Core M da vida, né? E eu acho muito legal, inclusive, que a Microsoft manteve um Core i5, i7 no Surface Pro, né? Enquanto que o da HP, por exemplo, ele é bonitão e tal, mas é Core M, né? Assim como é aquele o MacBook de 12 polegadas da Apple. Então, é uma máquina, assim, que não é pra uso mais profissional, sabe? Sim. É uma máquina mais simples, é um hardware que serve boa parte, eu diria que até a maioria das pessoas, mas pra mim não serviria, né?
Sim, eu vou falhar agora em falar o modelo, porque eu não lembro, mas, por outro lado, um dos computadores dos notebooks apresentados pela HP, desses notebooks super legais, ele consegue ser mais fino que o MacBook. Eu não lembro qual MacBook agora. Depois eu vou passar as informações, talvez na leitura de e-mail do próximo Tecnocast. Ouvinte, me lembra aí. Mas ele usa o processador da linha Core i, enquanto a Apple tá usando o Core M. Eu acho que a comparação é com aquele netbook da Apple, né?
Não é o Omen 15 da HP?
Não, então esse não foi apresentado lá. Eu tô na dúvida se é o Spectre 360. Aliás, esse, procurem aí o Spectre 360, é sensacional. É como se fosse um híbrido, mas na verdade você vira a tela ao contrário. É um notebook, ele não destaca. E você vira completamente ao contrário e a tela é touch. Eles apresentaram lá uma versão com uma cor dourada, com preto. É incrível o acabamento, sensacional.
Também tá usando o i5 e i7, né?
Exato. Quase certeza que é esse, Spectre X360. É muito legal.
Tem i5 e i7, versão dourada. Nossa, tem só... É bem fininho. Ele explica com a HD. É, bem...
E o preço também não tá longe do Surface Pro 4, não, cara. Tá
não,
dentro.
Tá na mesma linha. E, assim, o touch dele, se vocês olharem, do touchpad, ele é bem grande. Ele tem multi-touch também, pra você dar pinch, dar zoom, ele tem tudo isso também. Roda o Windows 10, muito bonita a tela touch, é um puta do aparelho. E eu ainda elogiei o cara da HP lá no evento. Falei pra ele, até um tempo, isso aí que a gente falou aqui, né? Até um tempo a gente tinha esse problema de não ter um hardware que casava bem com software, só tinha isso na Apple. E agora a gente tem um puta de um software da hora, que é o Windows. E parabéns, vocês apresentaram uma máquina que eu quero comprar, eu queria usar essa versão dourada. Mas enfim, só um comentário, né, que a HP não colocou no outro aparelho, mas nesse ela colocou o Core i e a Apple usou o Core M.
Sim. É legal ver que a HP lançou esses dispositivos novos, porque a gente tá numa mesmice. Tudo bem, nos Estados Unidos o mercado tá um pouquinho diferente já, mas no Brasil acho que as fabricantes estão com muito... É sempre tudo a mesma coisa e ninguém dá um passinho pra frente, sabe? Uhum. Então, talvez a Dell seja uma pequena exceção, mas ainda não é aquela coisa, também não é igual nos Estados Unidos. Porque meu problema, principalmente com o notebook hoje no Brasil, é a tela. Por que diabos? Meu, tipo, todo mundo bota uma tela de 1366x768 pixels. Eu comprei um notebook há, tipo, 5 anos e era essa mesma merda de resolução. E hoje meu celular tem uma resolução muito maior do que a tela dos notebooks que estão sendo vendidos, né? Então, e sabe, não é um problema só da resolução, porque a gente vê que é um painel porco, né? Porque você vira um pouquinho a tela, já muda, já varia a cor, né? Então, a questão do ângulo de visão limitado. Então, meu, será que fica tão caro, assim, colocar uma tela decente, sabe? Eu fico muito decepcionado com o mercado de notebooks Windows de notebooks por preços não proibitivos, né? Porque se você realmente quiser gastar
tipo
8 mil, 9 mil reais, você consegue uma tela boa, um teclado bom, um trackpad bom. Mas se você diminui, tipo, pra 2 mil reais, fica muito ruim. Do tipo, não tem o que escolher.
Esse Xpectre X360, se eu não me engano, era 999 na versão de entrada.
899.
E aí ele já compete com MacBooks, que tem uma configuração, às vezes, um pouco mais interessante. Mas é realmente, no Windows, a gente tem essa expectativa de que você vai ter um custo-benefício melhor. Tanto que todas as propagandas de PC, desde que o PC surgiu, são, tipo, não jogue seu dinheiro fora. Em vez de você gastar 1.000 com o Mac, você gasta 600 e tem um hardware melhor em um PC. E hoje o que a gente tá vendo é que o PC tá se reinventando pra tentar se adaptar, porque as pessoas estão comprando menos computadores, né? Até pelo celular e tal. Só que eles aumentaram o preço. E, assim, do ponto de vista da funcionalidade, eu tô com essa sensação de que o Mac, o S10, tá muito mais pesado do que o Windows 10.
Ah, com certeza. O Windows 10 roda muito melhor do que o S10, desculpa aí.
Eu não tenho dados de benchmark e tal, mas, enfim, nem sei se dá pra fazer também muito precisamente, porque
não precisa, é só instalar o OS 10 e o Windows 10 no mesmo computador e você vai notar
de isso, exato. Mas assim, então na questão da performance, talvez você não esteja recebendo um hardware mais potente, mas o mesmo potência de hardware entrega uma performance melhor no PC hoje. Então, talvez isso deva ser pesado por quem vai comprar. Mas não é como se o fabricante estivesse te dando mais por menos, né? Ele tá te dando a mesma coisa e a Microsoft otimizou o sisteminha que roda ali. Então, você se beneficia indiretamente, né?
Sei que é complicado a gente comparar, por exemplo, questão de benchmarking, até mesmo no computador, porque às vezes as pessoas elas buscam um sistema operacional diferente, principalmente por causa dos recursos, ou a pessoa já está usando aquele sistema operacional, já está acostumada, não vai migrar e tal, tal, tal. Mas é importante a gente citar que como performance, ao contrário do que a gente vinha percebendo nos anos passados, que o Windows era pesadinho, ou bem pesado em relação ao que a gente tinha no macOS, a nova versão ela está bem mais rápida e bem mais, sabe, ágil do que o sistema operacional da Apple, cara. É perceptível.
E assim, lá no evento da HP, eles enfatizaram muito a seguinte frase: have a billion. E eles falavam isso o tempo todo, que é o número de computadores do mundo, de notebooks, que estão com 4 anos ou mais. E ele colocou uma foto lá no telão, que era uns 10 PCs, assim, uns 10 notebooks empilhados, e esses notebooks de 4 anos ou mais. Ele fala assim, isso daqui, esses notebooks que vocês estão vendo, são os notebooks de 4 anos atrás. Que eram aqueles notebooks super grossos e cheio de buracos pra ventoinhas. E terrível, né? Vocês já sabem quais são. E eles falam assim, a gente acredita que isso significa uma oportunidade enorme de mercado pra quem faz notebook. Você só precisa fazer direito. Até isso é uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, se vocês concordam com essa afirmação. Porque eu tenho a impressão, dentro de tudo isso que a gente discutiu até agora, eu tenho a impressão que as pessoas estão com notebooks velhos, ultrapassados, porque elas não precisam mais deles. Se é só pra fazer um trabalho de escola, por que que eu vou comprar um notebook zero, né? Aquele velho tá funcionando ainda.
Eu acho que a gente tá usando tanto smartphone e tanto tablet, que é super barato no Brasil, os Androids, que notebook fica pra coisa que exige uso de teclado e mouse. Então, se você vai digitar muita coisa, fazer o trabalhinho da escola, aí você usa o notebook. Só que chegou num ponto que o hardware dos notebooks, nos últimos 5 anos, se você pensar, o que a gente teve? A gente teve 5 gerações de Core i, mas memória mudou pra... Antes, naquela época, era DDR3, agora estão começando a surgir os primeiros com DDR4, e tem os SSDs, né? Só que os notebooks hoje também, as fabricantes estão colocando tipo 8 GB de memória flash e um HD enorme ali, porque 500 GB de HD vende muito mais do que 128 de SSD, as pessoas acham um pouco. Então, o fato de existir muitos computadores com half a billion, com mais de 4 anos no mercado, é porque as pessoas não precisam trocar, porque um computador de 4 anos atrás supre muito bem as necessidades atuais das pessoas. Eu tenho esse top velho aqui, de, acho que eu montei em 2008. Nas 2008, cara, tem 7 anos então. E ele tem um AMD quad-core com uma... sofreu alguns upgrades, tem um SSD e tal. E não tem necessidade nenhuma de trocar, sabe? Porque qualquer coisa que eu rodar hoje aqui, vai rodar. Acho que é o único motivo pra você trocar de computador hoje é se você, sei lá, joga no computador e você precisa de uma placa de vídeo mais potente. Daí você troca. Ou se você é profissional, você faz renderizações 3D super poderosas, você precisa de memória, processador e placa de vídeo melhor. Então você troca. Mas pro público em geral, você vai trocar pra quê?
Eu acho que esse é o ponto crucial desse episódio, cara, da discussão toda. Eu acho que fecha exatamente aí, que é... A gente tem equipamentos antigos, sabe, que ainda são usáveis, com hardware que as pessoas conseguem fazer tudo que elas precisam. E ao mesmo tempo, a gente tem uma indústria que tá tentando fazer direito, fazer um produto que as pessoas queiram. E para fazer com que as pessoas queiram, ela tem que ter maior apelo comercial. Então um computador, um notebook ou um híbrido, ele tem que ter um hardware para que ele seja mais bonito, porque as pessoas gostam de produtos mais bonitos. Ele tem que ser mais rápido, ele tem que ter bateria melhor, ele tem que ter mais memória. Para que ele seja minimamente interessante, para as pessoas que são desse nicho, que, sabe, tem a necessidade de um equipamento de mesa, então elas precisam de um hardware mais rápido, tal, tal, tal. E isso faz com que os produtos sejam, eventualmente, mais caros. Se a gente se colocar na posição do fabricante, eu acho que deve ser mais ou menos essa daí a linha de raciocínio, cara.
Eu queria convidar todo mundo que mandar e-mail pra caixa postal desse episódio, diga se você tem um notebook, se ele ainda te atende, e quantos anos tem essa máquina. Porque eu tenho certeza que muita gente vai falar, tipo, ah, tem 4 anos... E tá me entendendo muito bem. Não tem necessidade nenhuma de trocar. Ou tipo, fiz o upgrade pra SSD. Meu, quando você faz o upgrade pra SSD, tipo, muda tudo, né?
Você trocou no SSD.
Vira outra máquina. Então você não precisa. E um processador dá conta. Core i5 de primeira geração. Meu, ele é muito bom atualmente. A questão é que o mercado de PCs, ele tá muito maduro, ele tá muito consolidado. Antes, na década passada, lá pra, sei lá, 2003, 2004, todo ano, processador pra desktop dobrava de capacidade, dobrava a memória RAM, dobrava o HD. Então, nossa, 128 não dá mais pra nada, tem que aumentar pro 256. E hoje não. Tipo, todos os notebooks hoje você compra com 4, 8 GB de RAM, tipo, funciona normal, né?
Uhum. Eu concordo completamente com vocês dois falaram agora. Eu acho que um complemento só a se fazer, eu que estava tanto ignorando dinheiro, agora eu acho que vale destacar também. O nosso mercado talvez seja um pouco diferente por ser um mercado emergente. O que é fabricado aqui dentro, na real, é montado, né? A peça é importada, então a gente ainda está sujeito à cotação de dólar. Enfim, aqui é outro mundo, né? Que no Brasil, o Toad não, o Toad está bem lá. Mas assim,
a gente paga muito caro em tratamento médico aqui, mas por acaso a gente consegue comprar os computadores um pouquinho mais baratinho que no Brasil.
Ah, bom, aqui a gente paga caro e nem tem, né? Então também acho que não sei se... Paga convênio médico, se vier a gente dar consulta em qualquer coisa, tem que ter 3 meses de espera, então não é muito diferente. Mas enfim, a parte de eletrônicos, que eu acho que é o que importa aqui para esse Tecnocast. Um país emergente, a gente sofre desse problema de se segurar ao máximo antes de fazer um upgrade ou antes de escolher um produto. E também na hora de escolher o produto, a gente não vai escolher o topo de linha, porque, né, não tá fácil para ninguém. Então, esse ponto do mercado estar se reinventando para sobreviver, e fica muito claro, concordo, né, que o Toad tá falando isso, eu concordo, e fica muito claro na fala da HP mesmo, né, estamos nos reinventando, queremos inventar categoria de produto, e a verdade é essa, não dá mais para montar notebook e esperar que sustente a empresa, porque já não é mais um negócio tão lucrativo. A Apple hoje, por exemplo, ela vende 5 vezes mais iPhones do que qualquer Mac. Que a linha completa, na verdade, tipo assim, ela não separa nos relatórios dela o que é MacBook, o que é iMac e tal. Então você só sabe que é 5 vezes mais iPhone do que Macs. E isso é muito representativo. Se você for ver, a gente tem hoje no mundo mais smartphones do que a gente jamais teve computador. Jamais a gente teve tanto computador no mundo quanto tem smartphone. Que também é um puto no computador hoje em dia, né?
Ah, com certeza. E quantas casas não tem, por exemplo, no Brasil, que tem ali um computador pra família utilizar, mas cada pessoa dentro da casa tem o seu smartphone?
Sim, exato. Às vezes dois, um pra cada chip.
Só pra gente não ficar restrito à Apple, eu escrevi há um ano, foi no ano passado isso. A Lenovo é a maior fabricante de PCs do mundo. E no ano passado, pela primeira vez num trimestre, ela vendeu mais smartphones do que PCs. E ela é a maior fabricante de PCs do mundo. Ela vendeu 15 milhões de smartphones e 14 milhões de PCs em 3 meses. É. Então, não é um fenômeno isolado.
Sim, exato.
E olha que os smartphones dela não são os mais populares do mundo, né, cara?
É, porque inclui a Motorola também, né?
Ainda assim.
Ainda assim, mas é.
O smartphone também tem a diferença de que a gente usa mais o smartphone do que a gente jamais usou o computador. O tempo de uso, né? De você estar ativamente no computador. computador. Porque o computador é uma coisa que você tem mais horários para utilizar, né? Você usa no trabalho, você usa de noite na sua casa. E o smartphone você usa o tempo todo. Você usa fazendo comida, você usa assistindo TV, você usa na rua. O tempo todo você faz alguma coisa ali, mesmo que passivamente, né? Só para ocupar o seu cérebro. Você tá pensando em outra coisa, você tá olhando pro smartphone, né? Você tá o tempo todo checando o seu smartphone. E, bom, isso aí é outra discussão, né, porque do ponto de vista da publicidade, isso tem um potencial enorme de em marketing, de branding, né, que é de marca, tem um potencial enorme para anúncios no digital, no online e tal, mas isso aí é outra discussão. Mas eu levantei esses números do smartphone só para exemplificar. Lá na HP, eu entrevistei um cara que se chama Mike Nash. E o Mike Nash, ele é aquele cara que ele tem cara de Microsoft, cara. Durante a apresentação toda dele, eu fiquei olhando e falei assim, puta, esse cara tem a cara de Microsoft, mas ele é da HP. E
a hora que qual eu fui... Microsoft?
A antiga.
Ok.
E a hora que eu fui entrevistar ele, a gente tava conversando e tal, e ele pegou e falou assim, ah, porque eu trabalhei 18 anos na Microsoft, agora eu vim pra HP. Então, eu dei uma risadinha, mas eu dei aquela risadinha que por dentro eu tava rindo porque, ah, você tem cara de PC Guy. Mas por fora eu fingi que eu tava rindo porque, caraca, 18 anos, quanto tempo, né, cara? Enfim, falciane total, né? O Mike Nash, ele é Vice President também da HP, Portfolio Strategy and Customer Experience, experiência de usuário. E aí ele contou uma historinha interessante, ele falou assim que ele apresentou a tia dele... Não lembro quem, da prima dele, da família dele lá, alguém. Tinha um PC velho, um notebook velho. E aí ele chegou com um novo HP lá, dessa linha que eu falei que era sensacional. Ele falou assim, não, use esse aqui. Ah, mas quanto custa? Não, use esse aqui. E a mulher usou um tempinho. E ela falou assim, cara, eu não sabia que dava pra ter um computador tão legal hoje em dia. Porque disse que o computador dela demorava, sei lá, 7 minutos pra dar boot. E ele falou assim, 7 minutos? Você tá louco? Ele falou assim, 7 minutos, juro pra você, 7 minutos. E ele falou assim, demorava muito pra dar boot, o Wi-Fi não funcionava direito, o alcance era pequeno, o trackpad era ridículo, blá, blá, blá. E ele deu o HP pra ela, e ela ficou, tipo assim, eu não trocava de notebook, porque eu achei que não tinha coisa melhor do que isso. E aí, ele baseou a argumentação dele do half a billion nisso, né? As pessoas não sabem que dá pra ter um notebook, que você aperta o botão e ele já liga. Elas não sabem que dá pra ter um notebook que você anda pra casa inteira e o Wi-Fi dele funciona bem. E o trackpad tem uma resposta boa e a bateria dura o dia inteiro. E é por isso que elas estão stuck, né? Estão presas nesses aparelhos de 4, 5 anos atrás. E, enfim, ele contou essa historinha, disse que ela queria pagar e ele não quis deixar ela pagar. E aí no final ela falou assim, então você me arruma mais um, que eu, esse eu vou comprar e eu vou dar pro meu filho. E ele falou assim, ok. E ela comprou mais um e deu pro filho dela. E eu fiquei pensando, caralho, tipo, aqui no Brasil não é assim. A gente não tem condições de falar assim, ah, então eu vou comprar pro meu filho um notebook de $1,000, né? É por isso que eu falei do emergente. Gente, é uma realidade completamente diferente aqui pra gente. E a gente não tem esse poder de fogo porque aqui é muito caro as coisas, né? O eletrônico aqui no Brasil é muito caro. Então nunca vou chegar na loja e falar assim, ah, preciso de um notebook novo porque meu notebook do ano retrasado tá botando um pouco devagar. E olha, esse notebook buta rapidinho. Quanto é? $1,000. Toma meu cartão. Aqui a gente nunca vai fazer isso. Não tem condições.
Lembrando que $1,000 nos Estados Unidos é o preço de MacBook Air. Né? Então, realidade totalmente diferente.
É, então.
Não, e sem contar a relação de salário mínimo dos Estados Unidos e do Brasil, né, cara?
Aham.
Com certeza.
Você divide isso aí pelo salário mínimo, pela base de salário média do cidadão padrão, cara, é bem menos complicado você comprar nos Estados Unidos do que no Brasil, não tem jeito, cara.
Mas é que assim, é interessante que, realmente, num mercado onde você vende menos, você precisa diminuir a sua linha de produtos, né, e focar os seus esforços em fazer produtos que realmente são interessantes. Não só produtos que funcionam. E é isso que, porra, HP fez agora. Microsoft entrou no jogo e isso eu achei incrível. Microsoft, sabe, fazendo notebook, pô. Ela não fabrica, né, mas tem o desenvolvimento ali do produto todo.
Eu achei engraçado, eu fiquei pensando nas parceiras da Microsoft, tipo, ah, então, Sony, Lenovo, HP, Dell, a gente fez um notebook muito melhor que vocês têm, a gente vai vender, tá? Tchau, tchau, beijos.
Turn down for what?
É. Já que vocês não fazem essa merda direito, a gente resolveu fazer aqui, Surface mesmo, e é isso aí, cara. Se vocês quiserem aí, tá aí a ideia. Podem fazer alguma coisa parecida com isso aí. Falou!
É, isso é lindo.
Você rolou uma discussão interna com eles antes, com os parceiros, alguma coisa assim, ou chegou já com o pé na porta, cara?
Deve ser muito difícil gerenciar essa relação entre parceiros, porque se você pensar, isso aconteceu também com o Surface Pro, né? Quando lançaram o primeiro Surface Pro. Porque, tipo, como assim, né? As fabricantes estavam começando a investir em 2 em 1, em híbridos, em tablets e blá blá blá, e a Microsoft do nada resolve que, ah, a gente vai ser um concorrente de vocês agora, tá bom? tá.
Beijo.
Ah, não, mas pare e pense o seguinte. O que, que o parceiro vai fazer? Ah, fiquei chateado, vou usar o seu concorrente? Vai instalar o S10 no tablet?
Linux!
Então, vai ser livre, vai lá instalar o Linux, tipo, foda-se. Microsoft não tem tanta preocupação nessa parte, né? É tipo o Google com o Android. É, cara, eu vou ser um player também do mercado. E sem contar que a Microsoft tava, por exemplo, nessa apresentação da HP, e a HP o tempo todo falando da Microsoft, o cara subiu no palco e perdeu um tempão lá falando também, em como a Microsoft trabalha próxima dos parceiros, ajudando a otimizar o sistema, papapá. Porque se você for ver o core business desses fabricantes, depende da Microsoft. Se a Microsoft falar, não vai usar meu sistema, acabou. O poder tá na mão da Microsoft, né?
Tem alguma empresa dessa da lista que a gente acabou de comentar que vocês acham que vai ser prejudicada por causa dessas mudanças? Tanto dos novos dispositivos, quanto dessa entrada da Microsoft como um dos players do mercado?
Ah, eu acho que sim. Isso força o mercado como um todo a olhar para os detalhes dos aparelhos com mais cuidado, que é o que a Apple faz e é o que a Microsoft está mostrando agora como que se faz nos PCs. Assim, num primeiro momento, a inovação, é lógico que ela é muito incômoda, né? Ela pode ter um benefício financeiro de médio prazo, mas ela força a sua empresa a se mexer, sair da zona de conforto, contratar gente criativa e qualificada para repensar a linha toda de produtos. Talvez isso force os fabricantes a se reinventarem, ou olhando para a mesma coisa de um outro ponto de vista, talvez a Microsoft acabe liderando um movimento de melhorar os PCs. Isso é bom para todo mundo. Não sei se faz muito sentido.
Eu acho que faz sim, eu acho que faz sim. Então, até puxando um gancho dessa brincadeira toda aí, tem algumas empresas que elas podem ser beneficiadas e podem ser prejudicadas no mercado desses dispositivos móveis. A Dell, por exemplo, ela até pouquíssimo tempo atrás, ela era meio que a referência no mercado de notebook, certo?
Sim,
é. E agora, com esse mercado ficando cada vez, não ficando cada vez menor, o mercado de notebooks vai continuar existindo, mas esse market share está sendo dividido dentro desses híbridos e equipamentos mais móveis ou smartphones. Vocês acham que a Dell pode ter sido prejudicada nesse mercado, cara?
Sim, cara. Eu acho que, assim, a pizza é a mesma pra todo mundo. Não existe, tipo assim, a pessoa que comprar um híbrido, ela dificilmente vai comprar também um notebook e um tablet, né? Não faz sentido. Você tá comprando um híbrido, é porque você quer ter uma junção dos dois ali, uma coisa que te resolva, que te dê mobilidade, que seja leve e que tire essa obrigação de precisar comprar dois dispositivos separados. Então, desse ponto de vista, a quantidade de clientes em potencial é a mesma para todos. E se você vender um dispositivo para esse cliente que resolva o problema dele, independente do formato desse dispositivo, ele já não vai ter um problema para precisar comprar outro device, né? É exatamente a questão do smartphone. Ele não foi feito especificamente para a gente usar como um computador no conceito que a gente tinha quando o iPhone foi lançado, por exemplo. Mas ele chegou num nível tão avançado de processamento e de software e tudo mais, que a gente tá deixando de lado mesmo os outros dispositivos.
É, faz sentido. As empresas vão ter que se coçar aí, né, cara?
Sim, demais, é.
Talvez a Dell seja, com essa mudança de mercado, seja uma das mais prejudicadas, porque a Dell tentou entrar no mercado de smartphones. Não sei se vocês lembram, mas a Dell tinha um smartphone faz alguns anos. Antes mesmo do Galaxy Note, ela lançou um smartphone com tela de 5 polegadas. Era um negócio absurdo na época, porque todos os smartphones tinham tela de 4 polegadas, o iPhone ainda tinha aquela tela minúscula de 3,5 e tal. E a Dell foi lá e lançou um de 5 polegadas, não deu certo, não vendeu nada, e aí ela ficou meio de fora, não sabe, a gente fala, a gente viu que vamos vender notebook mesmo, e é isso aí. Eu não sei qual a capacidade da Dell de continuar tendo apelo num mercado onde se depende cada vez menos de notebook, e a gente tá mudando pra uma realidade mais móvel, no bolso da calça e tudo mais. Mas a Dell tem umas máquinas 2-in-1 muito bacanas. E eu acho que o principal problema, na verdade, é que a gente tá no Brasil. E as coisas complicam no Brasil, porque quando você monta um computador normal no Brasil, um computador tradicional, com aquela tela padrão, teclado mal ou menos, trackpad mal ou menos, com HD, blababá, é muito mais barato. Porque as peças já estão aqui, então você monta lá, ele tem os benefícios fiscais, que enfim, não sei se vai continuar por muito tempo, né? Porque já baixou lá e tal, lendo bem. E quando você importa, tipo, esse exemplo do Spectre X360 da HP. Ele tem materiais muito diferentes, o hardware e tal. Invariavelmente, isso vai ter que ser importado. E os custos de importação são muito altos.
Uhum.
Isso meio que freia a inovação no Brasil.
É.
Porque qualquer coisa que você tente fazer de diferente, fica muito mais caro. Parece ser até desproporcional, porque tem muita coisa no Brasil. Se você pensar em notebooks básicos, smartphones básicos, que sai mais barato que nos Estados Unidos. Agora, se você pensar em alguma coisa mais premium, qualquer coisa no Brasil sai muito mais caro que nos Estados Unidos. Então, a gente tem esse problema de... A nossa indústria, ela é muito... montadora, parafusadora de peça, embaladora de caixa, então e não é uma indústria como a chinesa, por exemplo, que é uma indústria que fabrica tecnologia, que tem fábricas de semicondutores super avançados e tal, e consegue fazer isso com preço do ok.
É, sabe? Mas tem um custo social na China, né, ter essas fábricas, que é um custo que o Brasil não tá disposto a assumir, os sindicatos são muito fortes e tal. Não sei se é um detalhe que vale entrar na conta, mas...
Pro bem ou pro mal, eu acho que é bem isso aí mesmo, cara. É. Só pra gente ter uma ideia do o Spectre X360, que é, sabe, se a gente pegar o topo de linha dele, que é com 7, 8 GB de memória, sabe, que é uma máquina muito legal, muito boa, se alguém quiser, sabe, investir nisso. Nos Estados Unidos ele custa $1,500. No Brasil isso equivale a 2 rins, um Kinder Ovo e 800 carros populares. Muito complicado, cara.
É bem isso.
É porque se você pensar, um notebook básico nos Estados Unidos vai custar $400-500. Aqui no Brasil, $1,500. Um notebook mais premium, $1,000 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, R$9.000, né? Ah. Então, só pra exemplificar o que eu acabei de falar. Qualquer coisa que tenha uma tecnologia diferente, fica muito mais caro.
Até de um outro de vista um pouquinho mais social, tendo em vista que a qualidade do hardware impacta diretamente na qualidade do produto entregue, ou ao menos no tempo desse produto, eu acho que esse tipo de problema que a gente tem no Brasil, ele pode estar atravancando o nosso próprio avanço como sociedade, cara.
Eu acho que vale, então, perguntar pro ouvinte o seguinte: qual é o seu setup? Primeiro de tudo, você se preocupa com isso, de preencher os gaps com devices diferentes? Ou você procura encontrar um device que seja em comum? Eu acho que 95% vai falar que procura um só, né? Que é o que a gente tenta fazer também. Eu, pelo menos, né? O Riga, historicamente, sempre teve 50 computadores na casa dele. Eu nunca entendi o motivo, mas tudo bem.
Eu fiquei sabendo aí, eu vi no Twitter que na casa do Riga você vai no banheiro, em vez de ter revista, tem vários tablets.
É assim. Tipo isso, é. Um empilhado em cima do outro. Um pra uma revista,
e alguns Kindles,
outro pra outra. Mas enfim, ouvinte, você já sabe, né? Tecnocast@tecnoblog.net. Conta como é que vocês tentam se virar nessa realidade aí de tudo muito caro e você precisar de um dispositivo só para atender todas as necessidades.
Nessa parte de um dispositivo servir para tudo, talvez valha uma menção aos novos Lumias. A Microsoft lançou, junto com o Surface Book e Surface Pro 4, o Lumia 950 e o 950XL. Então, ok, eles rodam Windows 10, e como a gente citou, a Microsoft está muito integrado lá dentro da Microsoft, tá tudo conversando muito bem, né? Principalmente com a chegada do Windows 10, com a troca de CEO, tá... A Microsoft está sensacional, é isso. E os Lumias novos, eles têm um acessório que você pluga lá no USB dos Lumias, e você pode botar lá um monitor e teclado e mouse no seu smartphone. E ele se transforma em um notebook básico, sabe? Que você consegue acessar com uma tela grande, você consegue ter um teclado decente, você consegue rodar algumas coisas lá. Então, será que nesse negócio de procurar um dispositivo pra tudo, seja uma solução botar um smartphone no lugar de tudo? Porque, se você pensar, o hardware dos smartphones ele já tá muito bom.
Sim.
O Apple A9, ele rende... Se você fizer os testes no Geekbench, que é um benchmark que consegue testar mais o desempenho bruto do processador sem influenciar tanto o sistema operacional, o Apple A9 ele tem uma performance muito parecida com um Core i3, um Core i5 de Ultrabook. Então, já é um processamento muito bom para um negócio que cabe no seu bolso, sabe? Não é uma coisa que avançou muito. Os processadores ARM estão muito bons. Então, talvez... Será que, tipo, não é uma opção?
Então, eu queria te dar um abraço para você ter lembrado disso. Porque, cara, isso é animal. dois fatores importantíssimos desse produtinho, cara. O primeiro, quando você pluga esse gadgetzinho para transformar ele numa estação de desktop, o Windows 10 que você tem rodando no seu Lumia, quando você joga ele pra tela, ele vira um Windows 10 de desktop. Então é como Sim. se você tivesse, de fato, um computador na sua mesa, cara. E a segunda parte é que, com o hardware que eles estão vindo, que é um hardware, sabe, sensacional, é potente, dá pra você fazer coisas além do que normalmente você conseguiria fazer num smartphone. Dá pra você editar foto, dá pra você... Alguns jogos que não são, sabe, que não pedem uma, sabe, um processamento gráfico muito absurdo.
Deixa eu só fazer uma observação com relação ao hardware. Eles colocaram refrigeração líquida nos Lumias.
Sim!
Né?
Que, então... cara? Então, é tipo, o 950XL vem com o Snapdragon 810, que todo mundo acompanhou, que eles são meio esquentadinhos e tal, né? A Sony insiste em usar eles no Xperia Z, dá um monte de problemas, tipo, você liga a câmera, 20 segundos depois, tá muito quente, desliga aí. Então, nossa, meu, é sensacional a refrigeração líquida. Inclusive, só pra aproveitar esse negócio da Qualcomm, de fato, quando você pluga lá, né, o Lumia 950 no display dock pra conectar monitor, teclado e mouse, a interface fica de Windows 10 pra desktop, basicamente. Agora, pensa, só imagina um Lumia que tenha processador Intel x86 e que ele consiga rodar qualquer aplicativo Windows, tipo Photoshop.
Essa história toda tá me lembrando aquele Kickstarter do Ubuntu Phone lá, como é que era o nome? Vocês lembram? Com tinha tela de cristal, com 128GB de armazenamento. Eles queriam 32 milhões, acho, pra financiar aquele smartphone.
Eu lembro desse projeto, cara.
Lembra que a gente tá falando de aplicativo, né? E aí, Windows.
Então...
Ah, é, não, sim, exato, é.
Tudo integrado, cara. Eu acho que, assim, o teste que o pessoal tava fazendo tinha mesmo, tinha um editor, eu não sei qual editor de imagem que ele tava utilizando, mas o cara, ele plugou o Lumia na estaçãozinha de teclado, mouse e tela. Começou a abrir aplicativos pra ver vídeo no YouTube, ele colocou um joguinho aberto funcionando em modo de apresentação e tava editando uma imagem na mesma instância, tudo aberto, rodando no smartphone, cara. Talvez essa daí seja exatamente o meio termo que todo mundo tava funcionando, cara. Eu fiquei muito curioso de testar isso em casa pra ver no meu modo de uso o Windows programando, fazendo as coisas que eu acabo normalmente fazendo num Parallels ou, sabe, alguma coisa assim, dentro do meu dia a dia pra ver se funcionava. Porque se isso funciona, cara, essa pode ser a mudança de paradigma que a gente tava comentando no começo desse episódio.
Sim. Se a gente pensar também, não tem muita limitação de hardware hoje em dia para smartphone. Asus botou 4GB de RAM no Zenfone 2. Os Snapdragon 805, 810, 808 tão super potentes. Talvez... E você usaria um dispositivo para tudo.
Você compra essa estaçãozinha, deixa em casa com uma tela. Aí você sai com o smartphone. Vai lá, edita o que tem que editar. Joga na nuvem o que você tem que salvar.
É, chega detalhe em casa, importante.
Chega em casa e continua trabalhando, cara.
Não, mas assim, detalhe importante. Tem que ter um backup bom na nuvem. Porque você já pensou, se perdeu o celular, é a sua vida inteira que foi embora, cara.
Não, tudo vai ser na nuvem, né, cara? Sabe? E chega em casa ainda se você tem uma, sei lá, um HD de backup externo, você pluga também, sabe? Já salva tudo lá dentro se você quiser, por via das dúvidas. E eu acho interessantíssimo esse produto, cara. Eu queria muito que tivesse algum Android, assim, com essa flexibilidade,
Não
sabe?
Tem como. Esse aí que é o ponto. Eu acho que a gente ainda tá... A gente ainda não entendeu, se vocês me permitem falar isso, eu acho que a gente não entendeu ainda o que tinha na cabeça do Satya Nadella quando ele assumiu a Microsoft e falou mobile first, cloud first. Eu acho que a gente ainda tá descobrindo uma genialidade nesse cara. Eu posso estar endeusando ele demais, talvez, mas eu tô vendo as coisas que a Microsoft tá lançando e você sabe que na tecnologia a gente só entende as coisas quando a gente olha pra trás, vê o que aconteceu e vê onde a gente tá, né? E aí eu tô vendo isso com a Microsoft, o Todd participou, inclusive, do episódio que a gente falou sobre a nova Microsoft.
Sim.
E agora analisando isso, de você ter um Windows unificado e o que isso significa? Significa que você pode plugar o smartphone e ele não é um monstrengo, ele é o Windows na sua tela. E você para e pensa, pô, será que o Nadella planejou isso? Ou será que tudo foi acontecendo, né? Porque realmente, eu não acho que isso vai substituir o seu notebook, mas no sentido de não vender mais notebook no mundo. Mas eu acho que sim, isso é mais uma coisa, assim, se a gente já resolve as coisas no smartphone e não precisa do notebook, e a gente só precisar fazer planilha, por exemplo, acabou, a gente não vai precisar de mais nada, só o celular com uma arquitetura que rode os aplicativos de Windows, claro, a gente já consegue ter tudo.
Sim, pensa, o que hoje você não consegue fazer no smartphone? Trabalhar. Tipo, trabalhar usando softwares mais complexos.
Recortar foto, que exigem, planilha.
Que exige uma tela maior.
É.
E que exige um método de entrada mais tradicional, tipo teclado e mouse.
Aham.
Isso.
Isso resolve isso, né?
E se você for analisar esse ponto, a Apple agora atualizou os iMacs, os sistemas dela, e ainda não olhou para a ideia de colocar uma interface touchscreen nesses dispositivos. E faz todo sentido para a Apple, porque para a Apple, o S10 ele é otimizado para o mouse. Você tem ícones pequenos, você tem botão de fechar pequeno e tal. E o iOS ele é otimizado para o dedo. Ter o Force Touch agora, que abre aquele menuzinho da hora e tal. Então, para a Apple, isso não faz sentido. São dois sistemas completamente separados. O Android também é um sistema que não tem a interface desktop. Coitado, nessa corrida é o pior de todos. E agora, se você pensar num celular que pode fazer isso também, é uma coisa que só a Microsoft consegue fazer.
É, bem provável que no futuro as outras fabricantes vão criar algo parecido. A Apple, eu acho que vai... Com certeza ela vai apresentar alguma coisa nesse sentido. Mas hoje, pensando nesse novo passo da Microsoft, eu acho que na pior das hipóteses, eles podem fazer a venda de Windows Phone crescer como nunca aconteceu na história, cara.
Sim.
Porque se você tem essa oportunidade, se você chegar pra pessoa e falar assim, olha, se você comprar um smartphone aí de, sei lá, R$1.000 e poucos, que é o preço que você gastaria num smartphone bom, de qualquer forma, você também ganha uma possibilidade de ter um computador de mesa minimamente aceitável de utilizar, onde você vai acessar a internet numa tela bonita, com entrada de teclado, mouse e tal, tal, tal. É uma proposta muito interessante, é um apelo comercial muito forte, cara.
É, e canibaliza eles mesmos nesse caso.
Então!
Pois é, eu realmente estou refletindo mesmo sobre esse acessório do Lumia 950, porque isso abre algumas possibilidades que a gente não tinha, né? E tudo bem que teve alguns dispositivos, alguns smartphones no passado que tentavam esse híbrido entre smartphone e computador. Como, vocês lembram do Atrix, por exemplo? Sim, mas não era, era aquele Android, enfim, tinha uma tela grande, basicamente. Só que a experiência era basicamente a mesma do celular, ou seja, não era adaptada, né?
Foi um problema grande também. Você não tinha compartilhamento dos aplicativos, cara. Com essa infraestrutura que a Microsoft criou, você tem um aplicativo que ele tá rodando ali no seu celular, e você abre ele no computador, é o aplicativo rodando no computador, cara. Um Photoshop, abre normal. O Word, o Excel, as ferramentas da Microsoft, o navegador, o mesmo aplicativo que você tem no celular, ele abre no desktop como se fosse desktop, cara. Isso é muito legal.
É que eu acho que, assim, é exatamente isso. Do ponto de vista do desenvolvimento do aparelho, a principal diferença é que a solução que a Microsoft apresentou não foi um hack, não foi um jeitinho. É
uma adaptação,
Windows.
Né?
É, exato. É o Windows como você conhece no desktop. É um desktop. É um microcomputador ali, micro mesmo, né? Um celular pequeno e tal. E é o software de um desktop. Então, não é como o Atrix tentou fazer, de ser um... Ah, aqui tem um hack, se você precisar ligar o celular no projetor, ou se você precisar resolver alguma coisa rápida, você abre seu aplicativo e tal. Não é, tipo assim, né, um jeitinho, uma coisinha pra você te ajudar ali em algumas horas. Não, é realmente um computador, né? O grande desafio é você conseguir oferecer um hardware potente, com bastante capacidade de armazenamento, em um dispositivo desse tamanho e com um custo acessível, né? Não proibitivo, pelo menos.
É, e a questão, como a gente já sabe como funciona nos computadores, é uma questão de tempo para um hardware cada vez mais potente custar cada vez mais barato.
É.
E é uma opção interessantíssima. Por exemplo, vamos pensar, muita gente no Brasil hoje usa Windows em vez do Mac, certo?
Sim.
Sim, então, 95%.
Então, quais são os programas normalmente que as pessoas utilizam nesse Windows? Assim, de cabeça, que vocês conseguem lembrar.
Chrome?
Netflix, talvez?
Que é online, né?
É, você usa no Chrome, enfim, tem aplicativo para dispositivo móvel também.
Uhum.
Isso.
Uma planilha, alguma coisa assim.
Messenger também tem smartphone.
É, Messenger.
Também tem smartphone.
Messenger você não usa mais, porque também é online, comunicação. Planilha também você pode usar online.
É, ou seja, para quem usa o Windows hoje, para grande massa, vamos, a gente consegue expandir esse market share do Brasil para outros mercados do mundo inteiro, a grande massa das pessoas que utiliza o Windows em casa poderia ter um smartphone da Microsoft, cara.
Sim.
Cara, isso aí pode ser uma mudança de mercado, hein?
Sim, realmente deu um mind-blowing aqui essa parte da conversa.
Durmam com essa. Até a próxima quinzena. Tchau, tchau.
Chega, não precisa de mais por hoje. Mas assim, eu acho que é até reforçando, né? Satya Nadella, porra, tô impressionado. Mobile first, cloud first. Esse episódio a gente tá dedicando mais ao futuro da computação pessoal e como consequência do mobile first. Mas a gente também já tem outra pauta preparada que a gente decidiu dividir. Entraria hoje. Achou melhor separar pra conseguir discutir com mais calma. E ela vai girar em torno do cloud first. E aí a gente vai gravar no próximo episódio, que é o episódio 32. Não percam. Bom, então é isso. Esse episódio do Tecnocast vai chegando ao fim aqui, depois dessa finalização, né? Você não esquece de enviar, ouvinte, não esquece de mandar pra gente o seu comentário, né, sobre toda essa discussão. O nosso e-mail, você já deve saber, tecnocast@tecnoblog.net. Acompanhe a gente nas redes sociais. Se quiser debater um pouco mais sobre isso, procura lá o Tecnogrupo no Facebook ou nos mande reply, mensagem, etc. Eu sou em todas as redes, @mobilon.
@PauloRiga.
O Toad, também, se quiser divulgar aí seu site, suas redes sociais, aproveita aí.
Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez o convite de vocês. É sempre muito legal gravar, né, o Tecnocast, e a conversa sempre rende muito. E pra quem quiser me procurar nas redes sociais, no Twitter você me acha @ToadGeek, no Facebook você procura por toad.com.br, e agora com o canal do YouTube, procura ToadGeek, Toad Espaço Geek no YouTube, que eu tenho um canal lá com vídeos sobre tecnologia, games, e o que eu mais gosto de fazer, que são os retro games, que são reviews de jogos antigos de várias plataformas. Dá uma olhada lá, manda uma mensagem, manda seu feedback, é sempre muito bem-vindo.
Bacana. Ô Toad, você vai estar com a gente também no episódio 32 sobre Cloud First, né?
É isso aí.
Então é isso, pessoal. A gente se vê daqui 15 dias e até lá. Tchau, tchau.
Falou. Abraço.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.